consegue carregar um faz par uma... de 300 quilos e cortar todo mundo no meio.
Dá uma pausa agora aí de 10 segundos e vamos começar.
Ele não é realista, eu não acho que um colégio sequestrar toda uma turma é realista.
Tá, pausa, vamos lá.
É, velho, claro que não é.
Cala mano. A boca, negado. Né,
pausa! Vambora!
Ah, vou se ferrar. Ah, vou se fuder vocês.
Tomás, se preocupa não, você tem amigos. Sabe o que o Tomás se foge? Porque o Tomás, ele... Ele é mais
velho.
Não
quero saber porque ele se
foge. Só que tem voz de criança dele, sempre vem ele como adolescente.
Tudo bem, tudo bem. Fica quieto por 10 segundos, dá pra você ficar?
Tá bom. 10. 9. E aí, pessoal, aqui é o Etimo Cidade de novo, aqui é o Estupreiton.
Aqui é o Drives.
Aqui é o Tomás.
Aqui é o Gutinho.
Aqui é o Hit.
E hoje nós vamos falar do polêmico Battle Royale.
Polêmico?
O podcast vai ser polêmico.
Mas eu não acho isso nem a pau.
Eu não acho não, eu acho que a galera concorda com os lógicos aqui, que acham que isso é uma bosta.
Tá, primeiro de tudo, então, eu vou deixar uma coisa bem clara, antes que comece. Eu gosto da obra. O Hit gosta da obra.
Não, ele não gosta, ele dá um overrated absurdo.
Tá, Trilis, cala a boca.
Não vou nem dar uma bota, porque senão a galera vai dar um
soco. O Trilis, ele gosta da obra. Até o volume 7, depois ele acha uma bosta.
Nem lembro que volume, deve
não,
ser
por
dois.
Aí, Tomás, você não gosta do fim, né?
Ah, do meio pro fim, velho.
Do meio pro fim, o Tomás não gosta, e o Gutinho também não gosta do meio pro fim.
Estuprar, primeiro de tudo, você leu essa porra quando tu era pequeno, tu falou isso aqui pra gente.
Falei,
tu
eu vou falar
isso aí de novo.
Que é o único motivo dele dar nota alta.
Não, gente, eu vou falar tudo isso, calma. Eu não tô trolando ninguém ainda, só o Gutinho.
Povo, é importante falar. A gente vai... Bom...
Full spoilers.
Xingar, elogiar, exatamente, full spoilers. Se vocês não viram e querem acompanhar, não vejam esse negócio antes. Primeiro leiam tudo, depois venham ver a gente.
Eu vou resumir. Você tá querendo sacanear o
nosso... Só dando rapidinho a nossa opinião pra galera. Pra quem... Pra quem acha que a sua opinião se encaixa mais com a do estupro ou minha, pra ter uma noção já. Eu não recomendo... Nem a pau, o Gutinho também não, Tomás também não, o Estupro e o Hit recomendam.
Eu vou resumir direto pra quem vai gostar e quem vai não vai gostar. Primeiro de tudo é morte pra caralho e uma premissa boa. Isso é inegável, concordam?
Concordo.
Sim. É violência até absurda, é violência absurda, muita violência. Personagens com boa personalidade, exceção do protagonista. Deixa bem claro, com exceção do fucking protagonista.
Eu não acho só ele não,
sinceramente. Não, mas o que aparece muito, ele é o pior. A garota nem é mais coadjuvante, mas... Indo lá, o lance é... Se você não se importa com realismo, o cara, tipo assim, costura, o cara toma um tiro no peito, explodir tripa pra tudo quanto é lado, o cara cortar a cabeça de outra pessoa, ou o cara, digamos, cortar o braço, botar um durex e fechou, mano. Vamos pro fight. Você vai gostar da obra. Porque ela é bem dramatizada. As cenas de morte, as coisas são super dramatizadas. Não são realistas, são irrealistas. Se você não se importar com o irrealismo, se você até gostar do irrealismo, você vai gostar de Battle Royale.
Talvez não, porque
além disso, eu vou falar, os dois
tem
maiores...
Tem muita coisa shonen na parada.
É, mas ele é mais sem shonen. O lance dele é, além desse realismo que, digamos, eu aproveitei, o Hit aproveitou, se tu gostar de realismo, se você conseguir ignorar, se você conseguir aceitar ele, você vai apreciar a obra, e se você conseguir aguentar o protagonista. São as duas barreiras que você tem pra achar a obra ótima. Se você conseguir passar por essas duas barreiras, você vai gostar muito da obra. Se você não conseguir, você vai ficar com raiva.
Eu acho que o antagonista também é uma barreira muito grande.
Não, mas tem mais de um antagonista. Esse é o lance dessa história.
Não, o principal.
Eu acho que ela parece mais que ele até, velho.
Não acho, nem a pau, mano. Nem a pau mesmo.
Então, eu devo falar, fazer uma introduçãozinha ao mangá, pelo menos pra pôr o pessoal no contexto.
Vou falar uma aqui rapidinho, que é bem simples. Cara. Quem gosta de Big Brother? Eu não gosto de Big Brother. Eu acho que ninguém aqui gosta de Big Brother. Se quem aqui gosta de Big Brother, vai embora. Você está no lugar errado. É simples, imagina um Big Brother de gente que é psicopata. Eles pegam...
Porque Big Brother é animal. Imagina Big Brother de gente.
É um zoológico.
A Fazenda é um zoológico. Sabe, é Big Brother, aquela merda. É Big Brother pra mim. Então, gente, eles pegam uma turma de japonesa, obviamente no Japão, cara. Eles pegam uma turma do segundo ano, mirando uma folha assim, uma turma que for da cidade, sabe, que essas coisas, mangás da idade, não tem muita relevância.
Adolescentes.
Adolescentes, mas alguns têm cara de...
Engraçado, né? Tem uns caras que parecem, tipo, tem 20 anos, 20 e poucos anos, uma turma de...
Tem uns que parecem, tem 15, sabe, sabe?
É, e outros com 13 anos. Sabe?
Então, a idade não é muito relevante, mas isso é normal. Eles pegam uma, toda essa turma, capturam ela, tacam numa ilha, dão uma arma pra cada um, fala que só vai sair quando sobrar um. Essa é a premissa, só isso.
E só deixando claro também, não pode, é claro que os caras se precaveram e não pode ter aquelas coisas tipo, ah não, mas ninguém quer se matar. Não, se passar um dia sem ninguém morrer, todo mundo morre. Então é...
Se ficar muito tempo no mesmo lugar, morre também, sabe?
Sim, então é necessário que todo mundo lute e que sobre um no final. Sobre essas coisas que o Estupra falou de ficar no mesmo lugar, eu quero deixar claro. Isso é uma coisa, aliás, interessante do mangá, que o lugar onde eles estão, eles são jogados basicamente numa ilha, e aí essa ilha é dividida por locais. Cada um recebe um mapa indicando o nome dos locais, o código dos locais da ilha.
Todos têm um colar no pescoço.
E todo dia eles recebem a mensagem de alguns locais que não serão permitidos nesse dia. E aí quem tiver nesse local explode na hora.
Resumindo,
o colar explode a pessoa.
Anti-camper.
Exato.
Dá pra fazer um grupinho e ficar ali esperando o pessoal aparecer e matar. É anti-camper, não é que nem Jogos Vorazes que a guria ficou o filme inteiro na árvore.
E detalhe, pessoal, tudo isso com permissão do governo. É o governo que faz isso, inclusive.
Antes que falem, antes, pelo amor de Deus, eu não acho que o nosso público vai falar uma coisa dessa, mas eu já vou garantir pra não botar fogo na casa de alguém. Gente, Battle Royale não imitou Hunger Games, Jogos Vorazes. O contrário seria até possível, mas também Battle Royale não é uma original, ela se inspirou numa obra de Stephen King. Então, tecnicamente, é. Battle Royale imitou Stephen King, Hunger Games imitou Battle Royale ou Stephen King.
E a obra do Stephen King se chama A Longa Marcha.
Sim, então, gente, pelo amor de Deus, se alguém falar que Battle Royale se baseia em Hunger Games, cara, eu vou descobrir onde você mora, eu vou te trancar dentro de casa e eu vou botar fogo.
Bom, a partir de agora a gente vai falar sobre tudo da obra.
Não,
então
sobre os personagens principais, rapidão. Só pra só entender.
Não, mas também vamos falar sobre spoilers.
Ah, não. A gente vai falar dos personagens, já dando spoiler, gente. A partir daqui,
sim,
você gostou da premissa, já falou que você precisa pra querer gostar ou não gostar da obra, gol. Se você não quer ler, eu recomendo que você assista, porque eu acho que esse vai ser o nosso podcast com mais discussão, porque é o que tá mais dividido.
Você escute o podcast.
Ah, beleza, vamos lá.
Eu ainda acho que você devia ter relido a obra antes da gente fazer essa...
Não, mas eu vou falar, eu vou dizer isso.
Eu li recentemente e eu gosto, cara.
Não, eu sei, eu entendo disso, mas eu sei, Hit, que se eu relesse a obra, eu não daria a mesma nota. Eu sei disso, eu me conheço.
Viu? Viu? Pra quem tá ouvindo aí, ó.
Eu falei, eu vou falar uma coisa, eu gosto de Battle Royale.
Cuidado!
A obra foi importante pra mim, eu vou explicar depois direitinho por quê. É uma obra que eu... Ela, pra mim, ela é especial, é tipo infância. Eu gosto muito dela. Mas ela é overrated. Ela é uma obra boa. Eu não acho que é ruim que nem eles vão falar. Porque, como eu falei, tem que passar as barreiras. Mas ela é uma obra que todo mundo que leu ela antes dos 18 anos acabou achando foda. Todo mundo que leu antes dos 18 anos acabou achando foda. Alguns leram depois disso e acharam foda do mesmo jeito. Muitos ficaram na barreira do realismo, não gostaram do realismo. Mas, simplesmente... ela é overrated. Tem gente que venera ela.
E alguns acharam uma recomendação de merda.
Não, mas eu fui cuzão. Tipo assim, eu recomendei pro Trish, tipo assim, pô, Trilis, é o bicho, lê lá. Eu falei, ele vai odiar essa merda, mas eu vou falar isso pra ele ler. Então, gente...
Mas não foi só pra mim.
Pra todo mundo.
Galera, vamos se xingar um pouco menos e falar um pouco mais. Pelo menos se xingar dentro do mangá.
Ah, mas o que o pessoal mais gosta de ver a gente se xingar?
Uma coisa, eu vou xingar eles, porque, ó, primeiro Season Review, agora Battle Royale. Tá legal isso aqui.
Não, vocês não review, nem vem que mais fudeu na sua vida.
Ah, não, fui eu, me desculpa, velho. Ah, não.
Tomás entra no grupo. Aí, Tomás, Mr. Review tá legal!
Calma. Mr. Review tá legal, né?
Mr. Review tá legal, dá uma olhada
não,
aí!
Não, mas tu mais. Pode.
Não, tu mais. Fora Season Review, cara, agora tu lê Battle Royale. Tu vai se dar bem!
Season Review, eu fui honesto com você, Tomás. Eu falei que você tá fudido. Eu falei que você tava fudido, eu falei que eu tava fudido,
mas foi
eu falei
pior,
que eu tava
fudido. Foi pior do que eu imaginava.
Não, eu falei, cara, eu já sabia que ia ser ruim, eu tava com medo até, eu não podia ter cintos perto de mim e uma viga, senão ia dar problema. Mas, gente, vamos lá, vamos voltar ao Battle Royale.
Mas então, como falávamos de um mangá que era pra começar a criticar, a moral desse mangá é o seguinte, deixa eu como...
Tem moral?
Pera um pouco. Esse mangá é o seguinte, pô. Sob a premissa de que um governo maluco faz Big Brother assassinos com as pessoas no Japão, com colegiais, esse mangá tem um negócio que eu acho muito interessante, que tá dando a maior polêmica aqui no grupo, que é assim, ele começa com uma premissa ser assim, uma coisa realista e séria e brutal, mas em muitos momentos ele resvala para um exagero, um dramático, uma coisa totalmente exagerada. E a briga aqui é isso, que em momentos a galera fala, nossa, ai meu Deus.
Antes que o Trilis fale isso, que eu sei que ele vai falar, tem uma hora que tem um Hadouken na obra.
Deixa isso pra depois.
Tem um Hadouken, não, é só o pessoal já entender, sabe, quem tá em dúvida, será que é tão realista assim? Não, assim, não é todo, não é 100%, mas, como eu falei, nas partes dramáticas do fight, tipo assim, um vai morrer, tem uns que tem umas cenas forçadas. Eu me divirto com elas. E eu te vou deixar uma coisa bem clara, que já vai acabar com os argumentos do Trilis. Eu gosto de Dragon Ball. O Trilis não gosta de Dragon Ball. Então, quando ele fala, tem Hadouken, pica Kamehameha, ele não gosta de Dragon Ball, gente. Botem isso na cabeça quando ele for reclamar da obra. Ele não gosta de Dragon Ball.
Eu gosto de Dragon Ball, acho uma merda.
Eu sei cara, disso.
Tomás, isso é o Stupra tentando fazer o joguinho dele pros pela-sacos dele seguirem ele, tá ligado? Nesse cast. Mas eu quero deixar bem claro, galera. Não vou nem discutir muito Dragon Ball aqui, mas eu basicamente sou o mesmo modelo. Dragon Ball. Começa legal, os caras têm superpoderes. Só que depois que o maluco morre e renasce umas 5 vezes, perde um pouco o sentido.
Ninguém tá renasce em Battle Royale.
Battle Royale, o cara não morre. Ele só não morre.
Todo mundo morre, mas cedo, o cara pode sobreviver.
Já avisando que tem tiro na cabeça e o maluco levanta na hora. Só aviso isso, tá ligado?
Tem exagero, né? Morre no fim. Mas vamos lá, vamos, gente. Vamos direto aos personagens, senão a gente não vai acabar nunca esse podcast.
Eu quero falar primeiro da arte.
Ah, a arte Battle Royale é boa. Pode falar o que quiser, é boa.
Eu acho
muito bem feita.
É boa, a arte é exagerada, mas ela é interessante. Ela é muito boa. Agora, foi o que eu já comentei algumas vezes. A arte em si, ela, muitas vezes, o cara se perde por causa do exagero. Muitas vezes, galera, quando uma pessoa toma um tiro, às vezes, no braço, sai tripa do braço, tá ligado? Bah, toma um tiro,
Calma,
deixa eu terminar o argumento. Às vezes o cara toma um tiro no braço, se é pra ele morrer, ele toma um tiro, porra, veia, corta, sai veia pra tudo quanto é lado, essa porra, tripa. Daqui a pouco o estômago tá saindo pelo braço do cara, tá ligado? Agora, quando o cara não é pra morrer, ele toma 500 tiros no peito, nada acontece. O cara toma um tiro na cabeça, faz um buraquinho do tamanho de uma formiga, tá ligado? Nada, tipo, todo mundo que toma um tiro na cabeça no mangá, toma um tiro na cabeça e ela explode inteira, a cabeça inteira do cara, tá ligado? Basicamente. Aí quando o cara não é pra morrer, ele toma um tiro na cabeça e fica um fininho, um pontinho fino, tá ligado? Então, eu acho que a arte se perde nesses momentos. Mas é uma arte boa.
Era um pouquinho... A qualidade técnica da arte é fantástica.
Não, é boa. Só se perde na questão do exagero.
O pessoal não consegue ser imparcial, mas assim, tem muito sangue. Realmente a arte é bem Mortal Kombat, assim. Qualquer coisa sai muito sangue.
O videogame.
E o traço é genial. Mortal Kombat, cara. Pois é, Fatality, sabe?
Sim, exatamente.
A única coisa que eu posso reclamar, digamos, em relação a roupas, detalhes, ferimentos, florestas são muito bem desenhadas, à noite, sabe? O seu jogo de cores. É muito boa a arte de Battle Royale, muito boa mesmo.
Que cores? A única cor que tem em mangá.
Caralho, velho, tons de preto, cara. Digamos, na noite, muitos mangás são tons de noite, aquela coisa preta ridícula. Battle Royale consegue fazer uma imagem de noite que tenha o branco da lua, por exemplo, iluminando. usando tons de branco. É muito bom os tons dele.
A arte, tecnicamente, é uma ótima arte, bem feita e tal. Os personagens, as expressões dos personagens são exageradas, mas isso é o estilo do autor, tá ligado? É bem feito, sim.
Mas tem
a arte é boa.
Nada te imita muito. Que é o mesmo detalhe que eu vou direto. A gente vai emendar direto da arte pra ele. Que é a aparência do personagem principal.
É um exagero.
Ele é muito Gogol Boy, velho. Ele é muito Gogol Boy.
A arte exagera em absolutamente tudo, galera. É o exagero no mangá inteiro, inclusive na arte. O personagem, quando é pra ser bonito, é aquele cara modelo. E quando é pra ser feio, meu Deus do céu.
Foi uma virada do avesso.
Não, parece um porco transformado em humano, tá ligado? Não é possível. Aquele diretor lá é um exemplo disso, tá ligado?
Cara, aquilo lá parece que juntaram duas cabeças. Parece que tem dois narizes juntos, duas cabeças juntas, dois queixos juntos.
Não, é absurdo.
O personagem principal, cara, ele tem uma aparência tão Gogol Boy, mas o que me irrita é que ele tá na floresta, ele faz o pau e o preto, ele corre, se mata, não toma banho, ele tá com o cabelo arrumado. Nossa, eu fico com... O meu maior problema com essa obra é o principal, cara, esse Shuya fiadinho, cara. Ele tem uma aparência de Gogol Boy, velho, ele fica fazendo pose, sabe? Essa sobrancelhinha dele feita, velho, me irrita um pouco. Na aparência, ele me irrita. Eu gosto da obra, eu sou fã da obra, mas ele me irrita.
Os personagens principais são uma droga, os bonzinhos principalmente.
Não, eu gosto muito do caso do Shogo.
Não, já avisando, galera, que o Shuya, ele inclusive foi o motivo do nosso membro Pajé desistir de ler o mangá. O Pajé, inicialmente o Pajé ia participar desse cast, só que a gente deu o mangá pra ele ler e ele não conseguiu passar do quarto volume porque o Shuya era tão chato pra ele que ele não conseguiu continuar lendo. Então é um ponto
fraco. Sim, gente, isso não é exagero, gente. Isso não é exagero. Eu tô definindo a obra, mas é verdade. Ele é chato.
Um ponto fraquíssimo no mangá é o personagem principal.
Posso falar uma coisa, voltando pra arte? Gosto bastante das expressões que o cara faz. Por exemplo, quando o cara faz aquela cara, puta, me fudi, velho. Acho muito bom, velho. Fudeu, vou morrer. Aquela última expressão do cara, eu gosto muito.
Não, até que do ninja, quando tem a última ult, eu lembro que a imagem final do ninja é muito foda.
Ninja?
Não consegui ver isso. Eu tava pulando já nessa parte.
A cena final do ninja, cara.
Nessa parte eu já tava lendo estilo Gutinho, tá ligado? Pulando página. Sem ler, só pulou página.
Coisa, ô gente. O Tris narrando a cena do ninja lutando, velho. Foi uma das coisas mais engraçadas, velho, que eu já ouvi.
O Tomás tava no Skype comigo, galera. Vocês sabem, pra quem escuta a gente, sabe que eu gosto de me focar no mangá quando eu tô lendo. Apago todas as luzes, ligo música, só me foco no mangá, saio do Skype, saio de tudo, tá ligado? Só que nessa parte eu não tava aguentando mais. Abri a porra do Skype, tava falando com o Tomás e comecei a narrar a luta, velho. E ele se mijando de rir, porque era a maior piada da parte da Terra, na boa.
Gente, depois eu vou comentar esse detalhe dessa luta, eu vou chegar lá. O Shuya... O Shuya é o personagem, digamos, ele tinha um amigo, que a gente não vai nem comentar nele. O primeiro que toma um tiro na testa, digamos, todo mundo, ele e o amigo são órfãos. Tem na sala lá, tá o diretor falando do programa, vocês são todos fodidos, vai todo mundo morrer. Aí ele fala, o diretor lá fala que estuprou a mãe de orfanato deles. E ele fica putinho, começa a... toma um tiro na testa. Aí vai, ele fica bravinho, levanta, e o jogador de basquete impede ele de fazer cagada e vai. Só que assim, ele é um viado. Ele passa a obra inteira sem fazer nothing.
Não, ele passa a obra fazendo uma coisa. Chorando
até no final, a menina foi mais macho do que ele.
Sim. Não. E o pior, esse show, galera, que o Kawada, que o Stubra comentou que gosta, a obra inteira, na boa, eu acho que não tem um volume que o Shogo não fala pelo menos uma vez pro Shuya. Fica quieto, para de gritar, tá ligado? O Shuya
só grita. É isso, cara. Eu entendo por quê. Esse é o detalhe. Esse é uma coisa que fode na porra do Japão. Porque o cara tem uma ideia boa, ele tem uma arte boa, ele tem personagens bons, mas se ele não botar um toque de shonen, a obra não vende. Essa é a merda. Ele tem que botar um shonen característico pra obra vender. Ainda mais naquela época. Hoje em dia nem tanto, mas naquela época era necessário. Era bem menos revistas que vendiam mangás e coisas do gênero. Que é uma obra bem antiga. A gente não deu as informações técnicas, porra.
Eu vou ser sincero aqui, galera. Já indo para as informações técnicas. A gente só não colocou... Desculpa, gente, por favor. Nos desculpem. Mas a gente só não colocou o Shuya no nosso top 10 personagens mais irritantes porque eu não tinha lido nem o Gutinho, nem o
Tomás. E eu vou... Já peço desculpa, porque quando a gente fez o top 10, eu esqueci dele.
Sim,
eu
sinceramente,
dele,
cara. O cara merecia estar lá.
Merecia tá lá. Ele merecia estar lá. Eu tinha esquecido dele. Não, não, ele ficaria lá em sétimo, sexto, mas ele merecia estar lá, velho. Ele merecia.
Bom, informações técnicas. O mangá começou em 2000, novembro de 2000, e acabou em janeiro de 2006.
Ah,
então não é
só uma que coisa, só uma coisa. Justamente... Só uma coisa, antes que alguém fale, ah, não é tão velho. Gente, até 2002, o mercado inteiro japonês era de vendas, que dava dinheiro, era quase todo de shonen. Quase todo de shonen. Os seinen começaram
exatamente
a vender um pouco mais a partir de 2005, que é quando foi o final de Battle Royale. Sabe, então ele foi obrigado a fazer uma característica shonen, senão ele nem teria terminado a obra.
É, eu ia comentar isso do Stupra. É, e isso inclusive já é um ponto forte da obra, pelo menos, né?
Porque teve bolas, negavelmente.
Na época ele se sobressaiu e o autor teve bolas, principalmente botar esse exagero das pessoas morrendo toda hora com tripa saindo e caralho da quatro.
Inclusive bonzinhos, bonzinho morre, malvado morre, tudo morre. Esse foi uma coragem fantástica do autor pra época. E eu li essa época, mas eu li o mangá mais ou menos nessa época. Eu li o mangá em 2007, 2006. Então pra mim foi
forte. Nesse tempo, galera, de 2000 a 2006, o mangá fez 15 volumes, 119 capítulos ao total. Foi serializado pela Young Champion Magazine. É, teve dois autores, um da arte e o outro... Tá escrito aqui estranho, tá escrito que um fez arte e o outro fez a história e a arte.
É que um os dois participaram da arte, mas
é, os dois devem ter se ajudado. É, e os gêneros da obra são simples. Dá pra vocês adivinharem já pelo que a gente já falou da premissa inicial, mas é um seinen. É uma
tendência show.
É, tem muita ação, tiroteio o tempo inteiro, principalmente. Drama bem forte. É psicológico, tá ligado? Algumas vezes. Mas eu diria que a psicologia tá um pouco fraca, né, no mangá, pra ser sincero, tá ligado?
Não, não, não. Tá, isso a gente discute depois, mas acho que...
A questão de opinião própria, deixando claro. Mas aí, a gente discute depois. É só isso, sinceramente. Tá escrito aqui no Minimalist pra quem falar, ah, mas tá escrito lá que é horror. Eu não...
Não, não tem horror, gente.
Horror é a gente massa que tá lendo.
Gente, horror, cara. Horror. Vocês não podem... Eu vou falar isso, a gente já comentou isso antes, mas gente... Não fixem a cabeça de vocês no que tá escrito na merda de um sitezinho.
Sim.
Gente, não.
O horror foi o que eu pensei do mangá quando eu tava lendo. Que horror, caralho!
Foi só isso. Só pra avisar, tá? Ambos os autores, não fizeram isso. A única obra deles é o Battle Royale.
Se alguém quiser.
Eles têm outros Battle Royales, mais infantis. Mas esse é a principal obra deles. Não tem outra coisa pra comparar. E foi
interessante, provavelmente eles fizeram, viram que ficou uma bosta e cancelaram os outros.
Na verdade não, tem um novo, começou em 2011. E só pra avisar, tá? Dessa revista, que é uma revista bem famosa, que é Young Champion Magazine, é a mesma revista que tem Wolf Guy, mesma revista que tem Love Junks, mesma revista que tem La Mosca, que é uma obra que fez sucesso recentemente, tem Bitsu, que é o meu terror favorito. É uma revista clássica do Senes que fez muita coragem com muita obra. Tem outras obras que eu acho ridículas, como Sundomê, Um Balance.
Nossa, não me lembro.
Sim. Só pra avisar, essa é considerada a maior obra da revista. E essa é uma revista que tem tanto mangá quanto manhwa. Esse é o impressionante da revista.
Vamos então, continuando. Bom, galera, os personagens são
live action, tá? Só uma última informação técnica. Tem dois live actions do baseado no mangá.
O primeiro tem melhores críticas.
É,
o primeiro a maioria das pessoas dá uma crítica boa, só que o segundo não.
Eu não vi os dois. Então. Eu não vi nenhum dos dois, eu não posso falar nada.
Bom, galera, as crianças, os adolescentes da mesma turma são tacados nessa ilha. O cara lá, que é o diretor da parada lá toda, do reality show, digamos assim, explica pra eles a situação que cada um tá, dá uma bolsa pra cada um, dando uma arma aleatória, um mapa, kit de sobrevivência e comida.
É.
Pra cada um deles.
E como coisa,
e aí cada um sai. Calma aí. Cada um sai da escola, onde eles estão inicialmente, numa escola.
Sai um de cada vez.
De 5 em 5 minutos, um de cada vez, pra poder se espalharem pela ilha. E aí começa a história, você vai conhecendo personagens um atrás do outro. E é basicamente isso.
Nessa brincadeira, um já morreu, aquele moleque que a gente falou que foi reclamar e tomou um tiro na testa. Que era a melhor amiga.
E uma garota também, que aliás é uma parte interessante. Esse garoto morre, aí vem um cara na turma e fala, agora tá...
Não tá equilibrado.
agora não tá equilibrado, tem uma garota a mais. Aí o cara chega e fala, ah, foda-se, tu quer que eu te mate também, que não sei o que lá, tá ligado? Mas até que depois de um tempo, a garota faz uma merda e o diretor já tá com uma faca na cabeça dela e aí equilibra de novo. Então começa com menos duas pessoas já, duas pessoas mortas.
É, e gente, só um detalhe que eu quero lembrar, qual foi a arma que deram pro Shui?
Foi uma faca do exército.
Uma faca
do exército, tudo bem. E tem uma garota que saiu com ele, qual foi a arma que deram pra ela?
Um bumerangue.
Muito, cara.
Não, cara, você já começa aí em Battle Royale logo no começo. Quando eles estavam na sala de aula, que o Mimura, aquele jogador de basquete, foi dar uma voadora nele, eu lembro até hoje do momento. Ele chutou a parede, deu uma cambalhota no ar, voou, não sei quantos metros, deu um chute nele. Eu tava lendo aquela cena. Eu tava lendo aquela cena, eu tava olhando pra tela e falei, Suzaku? Suzaku?
Não, nem não, não compara ele com o Suzaku.
Não. Foi igualzinho, estupro. Tipo, na boa, sala de aula, tá ligado? Se você pular de uma fileira de carteira pra outra,
cara,
ok, legal.
Cara, não, vamos para essa discussão, gente.
Cara, por que com fileiras?
Cara, o bagulho é exagerado, não adianta brigar por isso.
Cara, mas a gente tem que falar pro pessoal como é que é a obra.
Não, mas assim, gente... Não é que ele faz isso às vezes, nada é realista na parte das lutas, nada. Não tem realismo nas lutas, não tem. Eu não sei nem como o pessoal conseguiu ficar tanto tempo, não sei nem eles conseguiram água, se for pensar nisso, sabe?
Não, a água tá incluso na mochila, estupro. Eles dão
garrafa. Eles ganham um litro. Eles passam dias.
Ah.
Quem ganha um litro?
Eles ganham uma garrafinha. Não é? Um litro. Garrafinha é um litro.
Eu não sei como vocês estão brigando tanto por realismo até agora, que eu não tenho realismo. É só a primeira premissa, o resto não.
É realista pra caralho. Começa o negócio, já fica um maluco com uma besta. O cara nunca tirou de besta na vida. Ele vai lá dar um tiro de besta no peito da mina. Vente? Você acha que um monte de moleque que nunca pegou uma arma na vida vai saber recarregar? Não é realista, gente. Não é realista. Ficar todo mojito da luta pra reclamar de realismo. É irrealista. Deixa tipo assim, né? Vamos lá, voltando aos personagens. Tem o Shuya, o viado do caralho, e tem a namoradinha dele, né? Que é a Noriko. Que é mais macho do que ele. Deixa isso bem claro. A mina toma um tiro na perna e chora menos do que ele.
Aquele é o casal Shonen, na verdade. Enquanto tá todo mundo se matando e lutando pela vida, os dois estão querendo...
Eles são os dois personagens Shonen da obra.
Casal Shonen. É meio triste, mas era importante na época, como você disse, porque só Shonen vendia.
Sim, sim. Francamente, cara, vocês vão concordar comigo. Se vocês aguentassem o realismo e tirassem esses dois da obra, ia ser foda, porque tem um final totalmente diferente...
Você só mudou a obra inteira aí.
Não. Não, a obra inteira. Mantém toda a premissa, mantém o início, mantém todos os outros personagens.
Só que se você dois tirar o irrealismo, você muda todos
os personagens. Não, eu falei, deixa o irrealismo. Falei, você passar pela barreira do irrealismo.
Sinto muito, eu ia continuar odiando a obra. Tô certeza disso.
Tá bom, é uma bichinha teimosa.
É minha opinião, né?
Tudo bem, eu não tô negando a sua opinião. Se você é uma bichinha teimosa, é minha opinião.
Continuando. O garoto sai da escola, ele encontra com essa garota que ele gosta, por sorte, do destino, sei lá como. E aí, a primeira pessoa que eles encontram, o casal, é esse tal de Shogo, que o Stupra comentou que gostava, que é o nosso primeiro novo personagem. Assim, da
que nem na China.
Sim, que tem cara de 25 anos, sei lá, o cara todo barbudo, fuma, caralho, é da 4.
Grande.
Mas, okay. Sim.
Tipo assim, já vamos...
E aí vem uma das partes que o Stupra até comentou sobre saber atirar e tal.
Ele
o cara já
aparece, saberia.
É, o cara já aparece com uma shotgun na mão atirando em todo fundo.
Não, mas
tá
ele
ligado?
Tem um passado.
Exato. Tipo assim, que é a parte interessante do personagem.
Digamos, eu vou carregar. Os outros dois personagens babacas são carregados nas costas pelo Shogo. Eles sobreviveram 5 minutos por causa do Shogo. Isso é óbvio. O Shogo carrega eles a linha inteira. Se não fosse pelo Shogo, eles teriam morrido muitas vezes. O máximo que eles serviram foi de isca.
A gente tá em full spoilers, né?
Full spoilers.
O Shogo foi o cara que sobreviveu o último Big Brother que fizeram. Ele matou todos os colegas dele.
Ele foi o vencedor. Tem uma historinha meio triste, que ele queria morrer no final pra namorada dele viver.
Eu tava pouco me fudendo.
Não, mas... Isso bem, eu gostaria mais de ter visto aquele do que esse. Sério mesmo. Porque aquele foi legal, digamos, ele mata...
Com certeza, com toda certeza.
Ele mata todo mundo... Digamos que é pra salvar a guria que ele gosta, e a guria que ele gosta para de confiar nele e acha que ele vai matar ela também. Ela tenta matar ele, aqui. Dele obrigado a matar ela, sabe? Esse arco seria até melhor que o arco que a gente leu.
Cara, um mangá com esse ia ser personagens mais interessantes, muito mais interessantes, personagens principais mais interessantes. A premissa ia ser a mesma. O estilo de arma, de lutas, ia ser o mesmo. provavelmente não ia ter ninguém imortal, porque quem ganhou não foi imortal, não pareceu que tinha ninguém imortal, pelo que o cara falou, não tinha nenhum psicopata na história. E pra completar, ainda teve um mocinho, entre aspas, matando a própria mulher no final, tá ligado? Ia ter um final surpreendente, porra, cara, ia achar um puta mangá, sinceramente, tá ligado? Mesmo se esse fosse um pouco exagerado.
É praticamente o que eu perguntei agora há pouco pro trailer, seria, digamos, sem os dois personagens babacas e um final diferente, que ele falou que não gostaria do mesmo jeito.
Não, seria, mas é diferente. É diferente. O Kiriyama, que a gente já vai comentar, galera, ele fode com a história por causa do irrealismo, tá ligado?
É o realismo, cara. Eu falei, velho, tem que passar o do irrealismo.
Ah, mas é isso que eu tô falando, eu não passo.
Exatamente, quem não passa sobre o realismo não gosta da obra, ponto. Não gosta de nenhuma das modas, que é a maioria realista.
Fala, Tomás.
É uma barreira bem grande, né, estupro.
Eu não falei que é uma barreira pequena. Eu não falei que é uma barreira pequena, eu falei que é fácil. Você não pode se incomodar com o realismo. Se você se incomodar com o realismo, você não vai gostar da obra, é simples.
Eu até pergunto por que vocês querem tanto ver realismo nesse mangá.
Eu vou falar no meu caso, por exemplo, até metade da obra... Só pra levar, tem uma coisa, tem realismo aqui, mas não era tanto.
Não, eu concordo em seus exageros, mas digamos, vocês já reclamam...
Não, Bruno, interrompe o cara, deixa ele começar.
Não, falar que até o meio da obra não tem tanto exagero assim. Dá pra levar, mas a partir do meio da obra, toma uma proporção tão grande o exagero, meu, sim, que você não consegue mais prestar atenção no mangá. Você fala, meu, que porra é essa? O cara começou, sei lá...
Eu vou falar agora, por exemplo, a parte do caminhão não me incomoda. Os dois realismos que eu posso dizer que até eu me incomodou foi o Kamehameha. Eu me incomodei com aquilo, francamente. E a luta final.
Você não se incomodou com levitação de planta na floresta?
O Kamehameha, é aquela luta. É a luta do Kamehameha, velho. Tá, mas vamos lá, gente.
O cara pegando.
A gente vai comentar, gente. Vamos comentar disso quando a gente fala do personagem.
A gente tá comentando de tudo, velho. Eu acho interessante a gente fazer esse cast assim, contando a história e aí vai apresentar nos personagens, mas, porque eles vão conhecer os personagens.
Exatamente, vai ser lá pra frente.
Tá, mas a gente já tá comentando tudo o que a gente acha agora também, só vou concordar com o Tomás. Eu acho que o grande problema do mangá não é a questão do irrealismo em si, e sim dessa incoerência no irrealismo, porque começa já com uma premissa irrealista. Nenhum mundo ia ter um Big Brother Brasil de tiroteio, tá ligado? E ninguém ia pouco se fuder pra isso, tá ligado? Que o governo controlasse tudo. Eu acho difícil ter. Pode até acontecer um dia e tal, mas assim... É uma parada meio irreal pra hoje em dia. Só que aí vai... começa nesse parada irreal. Só que vai aumentando numa escala tão grande esse realismo que você meio que se perde, tá ligado? As pessoas já morrem de maneira... como o Stupra mesmo comentou, as pessoas já morrem de maneira exagerada. Todo mundo morre de maneira exagerada. Os personagens são exagerados. A arte é exagerada.
Eu gosto de
exagerar. Só que aí vai uma parte, como ele comentou. Kamehameha, nego imortal. Aí o outro vai e sobrevive à explosão. Porra, velho.
Tipo assim, o Shogo, ele é fodão. Sim, ele já ganhou uma vez o programa. Ele é forte, ele é inteligente. Ele tem experiência já de luta, dá pra se dizer, sobrevivência. E ele é o favorito pra ganhar. Digamos, eu esqueci de comentar, tem também um filme chamado Torneio, que é meio American Battle Royale, que é mais uma imitação. Que é de ladrões lá se matar. Tem até um personagem que é parecido com ele. Que na verdade são muito parecidos, tem cabelinho só o cara negão. Os dois são vencedores, o cara tem curtinho, usa 12 pistolas, é bem parecido até. E assim, ele é um bom personagem. Eu não vejo nada dele que eu reclame, sério mesmo. Eu não vou falar da morte dele agora, porque a morte dele é final do mangá.
Bom, aí vamos para... Depois vamos... Que é um personagem decente, né, que
não,
tem
não,
nessa...
Não, coisa. Eu não deixava depois. Vamos falar primeiro do... Vocês querem tanto falar dele? Do Kazuyo.
Quem?
Hã?
Do Kazuyo.
Kiriyama.
Kiriyama.
Mas eu vou deixar vocês falarem dele, vai. Falem dele.
Kiriyama, galera, é o antagonista da obra... Um dos mais exagerados que eu já vi na minha vida, sinceramente. O cara é imortal, como a gente falou.
O cara é um zumbi.
ele, assim como o Stupra já comentou de outro irrealismo na obra, ele já nasce aprendendo a atirar. E detalhe, tem uma parte na obra que é tão exagerada que parece que o cara da natureza, que a gente não falou ainda, que é um ninja.
Ninja, cara, natureza ninja, não, velho, ninja.
O cara sabe várias artes marciais picas. Sabe até Ki, que aí já vem realismo de novo. Esse cara sabe lutar muito bem e tal. Aí ele vai, luta uma vez, numa aula na escola de karatê, e aí o professor deles, que é tipo campeão olímpico de karatê, tá lá metendo a porrada em todos os estudantes. Aí vai esse cara que é ninja, tenta bater nele e tal, mas quando ele tá lutando, ele não vou machucar o professor, tá ligado? Sacanagem, não, esse não é meu estilo de vida. O cara é todo nobre, tá ligado? Ele é um cara nobre. Aí ele perde de propósito. Só que aí o professor vai lutar contra esse garoto aí, que é o Kiriyama, que é o nosso personagem antagonista. Basicamente, o garoto lê um livro de karatê, aprende karatê com uma lida do livro e arranca o olho do professor, velho. Puta que me pariu.
E depois ainda fica brincando de apertar a bolinha com ele, tá ligado?
Não, pelo amor de Deus, velho. Isso sim é exagero.
Não, ele é exagerado.
Outra coisa, depois é que ele. É, como eu comentei, esse da natureza, do
Ninja, velho. Natureza não.
Vai tomar no seu cu, eu chamo do que quiser.
Primeiro fala do Kiriyama, depois.
Fala do Kiriyama.
Tô falando do Kiriyama, fica quieto. É, esse da natureza, como eu comentei, sabe até que, tá ligado? E o Kiriyama, simplesmente por lutar contra ele uma vez e ver o Ki funcionando, ele aprende e manda o Kamehameha. É ele que manda o Kamehameha no final.
É a parte do mangá que mais me irritou. Francamente, é a parte do mangá que mais me irritou. Eu achei forçado. O cara deu um Kamehameha, eu falei, pô, legal, o cara é like a ninja, né, velho? Até ele incomodei. Aí vai o cara vir uma vez e faz também, mano. Ah, não, mano. Não, velho, não. Não.
Tipo,
até eu me incomodei com isso.
O cara, o ninja, né? Ele vai, mó tempo, ficar pensando no negócio do Ki, vai, ficar mó tempo, demora, ele finalmente consegue usar.
Não, e o Kamehameha deve se usar, não é um Kamehameha literalmente, tá? É tipo assim, um vento, uau.
Sim.
Não, tá bom, mas, tipo, na página seguinte, depois, tipo, de todo esse negócio, nossa, finalmente conseguiu usar o Ki, na página seguinte queria mais o Ki também. Porra, velho. Ah, não é possível, velho.
É exagerado. Não, não só isso, por exemplo, ele, pra quem fala do personagem, ele tem um mega QI, blá, blá, blá. Ele toca violino, minuto, aí ele prende tudo em mega segundos, exagerado, e ele não tem sentimentos, ele é um psicopata literal. Ele não tem sentimentos.
Isso pelo menos foi uma boa explicação. Foi. Só que eu tava tão puto já com o mangá que eu não aguentava mais explicação, tá ligado?
Pra mim, o
isso explicaram no último capítulo de todos, galera.
Eu já tava morto.
Basicamente.
Pra mim, o problema desse personagem. Beleza, eu tava querendo saber por que, que ele era assim. Mas houve uma cronologia errada do caralho. Se vocês vão explicar o passado de um personagem, me explique enquanto ele tá vivo, porque depois que a pessoa morre, eu tô um pouco me fudendo.
Concordo plenamente com o Gotinho nessa, meu Deus.
Eu concordo também, impecavelmente, eu concordo também. Eu acho que devia ter explicado na luta dele contra o cara do basquete, velho.
Provavelmente, eu concordo. Não tinha nem pensado.
Ou contra a prostituta. É bem possível, também. O cara só. Eu acho que já tinha ideia que era um psicopata, mas não no background total. É. Pra conseguir, esse cara era tão preferido, cara, que ele começou com uma metralhadora de mão, velho. Uhum. Com uma marca, uma Uzi, ele começou com uma Uzi, velho.
Não. Detalhe, a Uzi tem balas infinitas.
Não, tudo nessa.
Não. Todo mundo recarrega, todo mundo perde bala. Na batalha final, tá os três contra o Kiriyama. O grupinho dos três, galera, contra o Kiriyama. Os três utilizam trilhões de armas diferentes pra matar o Kiriyama. Erram todos os tiros, perdem todas as balas e a mulher, ai meu Deus, ficamos sem bala. E o Kiriyama lá com uma metralhadora. Porra, velho, vai tomar no cu.
Não, eles dão ainda um extended mag pra ele, um pente estendido, mas mesmo assim, velho, calma, véio, tem carga, né? Não, tipo assim, direto pros realismos principais. Os personagens, já vou dar spoilers pesados aí, mas foda-se. Tem uma hora que tem uma explosão. Ele entra dentro de um caminhão, o caminhão tem a explosão.
Em milissegundo.
O tempo a gente não tem ideia, mas vamos lá. O caminhão fica picando. Ele sai como se nothing happened. Ele sai como se nada tivesse acontecido. E eu me divertia com isso. Essa parte eu me diverti. Falei, uau, merece. Eu não queria que ele tivesse morrido naquela época.
Eu vou falar a minha reação vendo essa cena, tá ligado? Eu imaginei que a cena ia ser real, porque quando eu vi o psicopata matando todo mundo. E naquela situação ileso, tá ligado? Eu falei, não, ele vai sair dessa, tá ligado? Só que eu não imaginei que ia ser tão forte. O pior é, aí eu vou, vejo a explosão e eu, caralho, deu certo? Será que deu certo? Aí passa as páginas. E o maluco, ai, finalmente, deu certo. Aí eu vejo um caminhão do lado de fora, eu, não. Aí eu passei a página, o caminhão tá lá, eu, não. Aí eu passei outro caminhão de novo, eu, não. Aí começou a abrir a porta do caminhão, eu, não. Aí o cara sai, atira, eu, não. Acabou, velho.
Não, e esse foi. Ele teve três grandes realismos nesse mangá, esse foi o menor dos três. O segundo foi a parte do Kamehameha, que a gente já comentou. Que ele viu o cara fazendo uma vez.
Sinceramente, só um minutinho. Vocês estão reclamando tanto desse Kamehameha, mas isso nem me incomodou tanto.
Eu,
cara,
não tô reclamando, cara. Eu só me incomodei com o fato dele ter conseguido fazer ao mesmo tempo, sabe?
Beleza, mas deixa eu terminar. O que me incomodou realmente nessa parte não foi o Kamehameha, foi o diálogo. Se é que eu posso chamar aquilo de diálogo. Esse é o meu momento. Não é o seu.
Não, o momento não acaba.
É o momento da sua mãe.
Gente, eles ficam. Sério,
uns dois volumes só falando isso. É o meu momento. Não, sim, é o seu momento. Volumes. Era o seu momento, mas virou o meu momento. Ele perdeu o momento, agora é meu. Cacete, velho. Dois volumes
é
só
agora,
disso.
Agora, essa é a minha chance. O momento é meu. Ai, meu Deus, eu perdi o momento. O momento é dele. Ai, caramba, meu Deus, mas eu finalmente ganhei o momento. Agora é minha hora. Meu
Deus. Isso não incomodou na hora que eu li, sabe? Não me incomodou. Foi de boa. Eu tava gostando da luta.
Cenas de alguns capítulos de um cara com as tripas juntadas por silver tape e vocês reclamam de um cara que fica pensando por muito tempo.
Deixa eu reclamar. Não, mas agora o pior, essa eu concordo, gente. Como eu falei, Battle Royale, um dos motivos que eu não gostar do final de Battle Royale é essa cena. Tipo assim, eles fizeram questão de fazer o mais shonen possível a batalha final. Tipo assim, dos três protagonistas bonzinhos, os três tinham que matar ele. Os três tinham que matar ele. Tipo assim, além depois de todo o tiroteio, blá, 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 tipo assim, ele vai matar o Shu. E eu falei, mata. Mata, eu sei que não vai, mas mata. E vai a menina, dá um headshot nele. Dá um tiro de pistola, dá um headshot.
Quilômetro de distância.
Não, foi. Como eu falei, o pessoal lá ganhou mira, tipo assim, por magia negra, mas tudo bem. Ele deu um, deu um headshot nele, tipo assim. Não, deixa a boca, deixa eu falar. Ele toma um headshot e ele cai no chão. Ele levanta sem botar a mão no chão, cara. Tipo assim, as pernas continuam no chão, ele vai se inclinando, vai levantando, like a zombie. Eles explicam. Na verdade, tem uma explicação aquilo, que o tiro passou exatamente pelo lugar que o cara nem sentiu. Na verdade, isso é possível, mas na hora é irrealista, sabe? Porque a guria acertou o tiro ali ainda, sabe?
Não, você não tá entendendo. Todas as armas nessa porra, todas as armas, têm a potência de uma Magnum. E quando a guria realmente usa uma Magnum de verdade, ele ganha uma pinta na bochecha.
Assim, não.
Exatamente.
Não, ela dá o tiro nele, tá? Ele levanta, aí vai o moleque chorão, finalmente atira. Finalmente o moleque chorão atira e vai atira no cara.
Finalmente não. É um volume inteiro pra ele tirar.
Não, ele ficou de novo.
E ele pensa e todo mundo. Na minha mão tem a mão de todas as pessoas. Puta que pariu, velho.
Três capítulos com esse cara falando: aqui não tem só o meu dedo. Tem 41 dedos. Primeiro, não dá pra botar 41 dedos no gatilho de uma porra de uma arma.
Coutinho, eu não vou nem responder isso que você falou. Eu juro pra você, eu não vou nem responder isso que você falou.
Pensando bem, eu acabei de ter uma impressão. Eu tive a impressão de quem fez Battle Royale teve um editor horrível, porque os caras tiveram ideias muito boas, mas tipo, tem hora que realmente parece que tipo, o editor mandou deixar essa cena mais épica.
Não, eu acho que o editor foi responsável por boa parte do shonen. Sério mesmo, eu acho que o editor falou, não, falta shonen essa merda. Eu não vou publicar se não tiver shonen aqui. Não, que isso, tem que dar os três dar um tiro no cara, na cabeça do cara. Senão, pô, os três têm que ser heróis, sabe? Eu acho que o editor disse um corno sem saco.
Ô, mas gente, eu queria enfatizar a cena final, velho. Aquele espaço, juro, é o mangá inteiro, todo mundo atirando o Kiriyama. Todo mundo atirando o Kiriyama. Ninguém acerta um tiro. Quando acerta, não acontece nada, né? O cara, tipo, achou do nada um colete à prova de bala.
Não foi do nada. Na verdade, essa parte do colete foi muito legal.
Ah, tá bom.
Tem um cara no meio do mangá que o que ele ganhou, ele não ganhou uma arma, ele ganhou um colete. Ele vai, finge que toma um tiro, vai lá, pega o guri, joga no poço, é legal. E o Kiriyama mata esse cara. Ele não é idiota, ele pega o colete do cara e bota. Eu achei essa parte bem legal, na verdade.
Tá bom, daí todo mundo atirando.
A parte exagerada.
Todo mundo atirando o Kiriyama. E vai a parte final. Tá acabando a bala. Cai do céu a arma na mão da menina lá. Ela nunca tinha pegado uma arma na mão. Dá um tiro na cabeça.
Não, mas é todo mundo na obra, cara. É metade da obra.
Não. Eu vou falar de uma das cenas mais irreais, velho, também, do Kiriyama, velho. Cena final, eles vão, conseguem fazer com que o carro do Kiriyama capote, velho. Aí o carro tá. O carro no ar, imaginem a cena. O carro no ar, capotando no ar o carro, ele consegue sair do carro no ar, pula no ar, toma um tiro de shotgun no peito e sai vivo! Como assim?
Ele tava de colete. E eu falei, os três tinham participado da morte. Deu tiro de 12, foi o Shugo que. Foi o Shugo, né?
Foi o Shugo
que deu. Deu tiro de 12 no peito, depois a guria dá um headshot no cara, depois o cara termina o trabalho. Sabe? Eu vou falar real, cara. Tem uma coisa que é um dos motivos que eu sei que me incomodaria em Battle Royale, essa luta final. Eu só de lembrar hoje em dia, na época, não era porque eu não achei tão ruim porque eu era um moleque. Mas hoje em dia eu sei que não dá, mesmo que é fã da obra, essa lutinha final é meio triste, né? Né, Hit? Você não acha?
Sim. É que não sei, a essa altura eu já tava pensando mais ou menos que nem aquele filme pastelão, tipo, Confusão, sabe? Essas coisas assim. E os caras exageravam muito, muito. Aí aquilo era só pra ser o exagero final, sabe? Tinha assim. Uhum. Se não fosse assim, não ia caber. Depois de sair um Hadouken no meio de armas de fogo, depois de sair, sei lá, discurso infinito de um cara ficar meia hora correndo com as tripas amarradas, tinha que acabar assim. Mais tosco que fosse, era coerente com a série.
Cara, podia ter até o Shugo dando um Shoryuken nele, velho. Mas por que ele não levou o Shuya junto? Era tudo que ele tinha que fazer. Levava o Shuya junto, velho. Só isso. Tomava Shoryuken da mina depois, tomava um... Sei lá, velho. Podia ser a Kami ali quebrar o pescoço dele, não me interessa, velho. Desde que ele tivesse levado o Shuya.
A gente já teve várias pessoas comentando no nosso canal que o final de Battle Royale foi muito shone, ou muito ruim, ou razoável, até, mas sinceramente, galera, realmente concordo com o Stupra nessa. O final, eu não tive tanto ódio assim do final, porque eu já imaginava que o final ia ser desse jeito. Só que agora, velho, porra, tem que acabar com aquele filho da puta vivo, velho?
Caralho, velho,
é muito chato, moleque! Mata o moleque,
porra! Já funcionou, hein, cara?
Eu achei que a menina ia sobreviver. Eu tinha esperança que só a menina fosse sobreviver. Eu achei que ia acontecer. Eu achei que só a menina ia sobreviver, por causa que mostrou o passado do cara, que ele queria salvar a minha... Sabe, tal. Eu achei quando eu li. Tipo,
em prol da donzela em perigo, tá ligado? Eu achei que ia ser assim.
Sim, eu achei que o Kazuya ia matar o Shuya. Ia matar o Shogo. E eles conseguiriam matar o Kazuya junto e a Guria ia ganhar. Era o que eu imaginei que ia acontecer. E na verdade o final de Battle Royale não é feliz. Depois eu vou comentar disso depois. Mas tipo assim, o Shuya sai vivo. Isso me incomodou.
Sim, eu acho que o final de Battle Royale não é feliz porque os personagens se importam com todos, os principais se importam com todos os outros. Então eles continuam tristes, é uma situação triste. O governo começa a seguir eles... Pra tentar capturar eles.
Não, eles são fodidos. Eles vão ter o resto da vida fodidos, não é, filho?
Exatamente. E o Shogo acaba morrendo no final.
Então, assim, a mãe deles tinha morrido, sabe? Foram mortos, os pais deles. Não é um final feliz. Eles estão fodidos, estão na merda.
Então, de fato, é um final triste, entre aspas. Mas, porra, só pros caras ficarem vivos foi meio clichê, tá ligado? E é isso que deve...
Foi meio shonen, foi shonen.
Sim, e é isso que deve atormentar a maioria das pessoas.
Sabe, mas que o pessoal... Tem gente que esperava um negócio tenso, assim, um one live.
Eu esperava o Shogo ganhar.
É.
Matar os dois, meu, a
cara não esperava.
Isso ia ser irado.
Ia ser muito foda se ele matasse os dois.
Eu queria muito que o Shogo matasse os dois. Era o que eu acho que todo mundo queria naquela cena. Quando sobrou os três, todo mundo pensou, vai Shogo, dois headshots. Mas eu sabia que não ia acontecer.
Na verdade, dá meio que a impressão que isso aconteceu por um momento.
Sim, mas eu... Sim. Deu aquela impressão, mas eu não acreditei. Eu não tinha acreditado.
Também não.
Óbvio. Não, fiquei perto.
Chegou naquela hora, eu falei, ai, caralho, passa logo e salva eles.
Principalmente
porra,
porque não mostrou, né, os filha da puta.
Exatamente.
Sim,
não mostrou, falei, puta, o filho da puta tá vivo.
Sim. Xinga até o pessoal de filho da puta. O desgraçado bebeu, velho. Caralho, velho.
Não, agora vamos falar de outro personagem bom pra compensar.
A única, né, que tem.
Não, tem outro bom, eu gosto antes. O Kazuya, o Kiriyama, não é um personagem ruim. Na verdade, muitas das mortes dele são muito legais, que ele vai matando a galera, são muito legais.
Os assassinatos
deles são muito legais. O problema dele é
o cara morre e revive.
Eu gostaria muito.
Eu
acho que a obra seria melhor, cara. Se tipo, de vez ele aguentar tudo, ele simplesmente tivesse matado. Sabe? Fudeu, morreram. Ele fosse matando todo mundo de forma inteligente, sabe? Mas ele é meio berserker, modo John, kamikaze, sabe? E não morria nunca. É mais atirado, eu concordo, mas.
Tá falando o Kiriyama?
É, o Kiriyama.
É. Contava na história que ele tinha aquela moral de que ele procurava algum estímulo, alguma coisa pra se sentir vivo, né? Que ele, depois de ter sofrido um acidente, ele não tinha mais nem sentimento e ele também não conseguia sentir nem prazer nem dor. Então ele ficava inventando coisa pra fazer pra quem sabe ele sentir algo.
É, mas que ele é considerado, ele é o gênio, ele é um puta gênio. E ele, tipo assim, ele muitas vezes ele não matava de maneira inteligente, ele é que nem um berserker pra cima dos caras. Ele não dava, ele não se posicionava, tirava pelas costas, sabe?
Sim, o cara ficava pulando da árvore, velho.
Ele queria ganhar a moral. Ele queria só o prazer da caçada e que fosse emocionante.
Sim, ele era dado como uma pessoa inteligente, mas às vezes ele não agia de forma inteligente. E o autor meio que forçadamente deixava ele vivo por causa disso, tá ligado? Eu achei, concordo com o Stupra nessa.
Isso me lembra
vamos
um pouquinho
uma pausa,
o Death Note. Vocês também falavam isso do... Aliás, os dois personagens são parecidos. O Kira do Death Note também é assim, excepcionalmente inteligente, por motivo nenhum não tem explicação pra tanto. e também é um personagem que às vezes tá
faz
mais...
Faz umas burrices muito grandes.
Sim, exato.
É o cara que tá, ele tá buscando a emoção da caçada e não só a vitória, e vocês gostam de xingar por ele não fazer o modo mais inteligente, apesar de ser muito. Mas tá, foda-se. Próximo personagem?
Pô, um personagem que eu falei que eu gosto, que é um personagem... É, pra que usar, gente, você não vai tirar isso do cast nem por dentro, filho da puta. A gente já tinha falado esse personagem inteiro. Só que o idiota do Trilis esqueceu de gravar e eu vou ter que repetir tudo, né? Que legal. Preto.
Tá, mas o personagem, muito bom.
O personagem é inteligente, mas não só inteligente, tipo assim, o psicopata que ele entende tudo, ele é fodão. Não, não. Assim, ele é inteligente, ele manja de computador, ele faz muito esporte. E ele tem inteligência, né, de gênio, inteligência de sacada, ele faz a escolha certa. Ele não é um idiota. É um cara que sairia malandro, precisa que ele é malandro, ele é bem malandro. Ele é um personagem bom, eu gosto do background, eu gostei do de como foi ele, o desenvolvimento dele na ilha, que ele queria, ele não tava preocupado com o campeonato. Ele queria matar os donos do campeonato, ele queria fazer uma bomba pra matar a base que controlava o programa. Sim. Todo mundo sabia que não ia acontecer, mas ou que ia ser o final do mangá. Mas eu achei foda a ideia do cara, sabe?
É, a merda é que isso acontece muito rápido e aí você percebe que não vai dar certo, tá ligado?
Sim.
E aí o pior é que...
Não, não, mas Cris, toda... é porque você sabia quantos volumes tinha obra. Porque quando vai lendo a obra, conforme ela vai lançando, não tinha ideia dos volumes.
Não, mas mesmo assim, eu até me toquei nessa parte, tipo, os volumes não dava, tipo assim... Ele falou que completou a bomba, assim, no final de um volume, tá ligado? Aí depois, no outro volume, no meio do volume, acaba a situação, tá ligado? Uma parada assim, tipo...
Ah, não, claro.
Não encaixava, assim, pra acabar a obra.
Mas, tipo assim, ele vai, ele faz a bomba, ele tem um moleque que anda junto com ele, e a confiança deles. Eu achei interessante a história dele. A luta final é legal, tem umas assim. Ele vai morrer, o psicopata vai matar ele. O que, que ele faz? Mano, eu não vou morrer à toa. A bomba que ele tinha feito pra matar os primeiros donos, ele fala: não, vou usar nesse filho da puta que quer matar. Ele usa a bomba no cara que era pra um prédio inteiro. Aí vai o psicopata, tem esse caminhão, sobrevive. Vai, ele pega uma fita adesiva, mano. Ele toma um tiro na barriga, ele bota fita adesiva na barriga pra não sair sangue, pra não sair as tripas. Né? Eu achei foda a cena.
Pra não sair as tripas, não. Antes disso, as tripas saem.
É, ele bota de
ele volta. Segura ele segura as tripas. Não, não. Ele segura as tripas na mão e comenta ainda: ah, isso tá gosmento, tá gostoso. Aí joga a tripa pra dentro e tampa. Meu Deus.
Mas eu gostei da cena, achei a cena legal. Foi uma das cenas fortes. Eu gostei do personagem desde o começo. Ele vai, bota, faz a bomba toda. O amigo dele já se fudeu, sabe? Eu gostei muito dessa parte do mangá. Eu gostei do personagem.
Não, foi bom, foi bom.
Eu acho ele um personagem muito bom.
Personagem.
Hã?
Ele foi o melhor personagem, eu acho.
Não acho melhor.
Eu acho melhor a prostituta e eu gosto. Eu acho que ele dá um pega com o Shugo. Eu acho que ele dá um pega com o Shugo. Eu gosto do Shugo. Eu gostei muito do background do Shugo.
Sim, também.
Mas ele é um ótimo personagem. Tipo assim, ele é melhor que o Ninja. Eu gosto um pouco do Ninja, mas ele é melhor que o Ninja.
Acho que o Ninja poderia ter sido muito melhor do que foi.
O problema do Ninja foi a luta final, cara. Porque ele ainda traz as garotas, foi legal. É, o Mimura já deu. Tinha mais coisa que a gente falou dele, mas eu não vou repetir. Tipo que o puto não gravou.
Só vou comentar uma coisa. A gente comentou um pouco antes, galera, sobre esse passado do tio dele e tal, que parece ser meio realista, mas de fato pode acontecer. Agora, tem certas coisas irrealistas na obra, como sempre, que é, por exemplo, como é que ele ia estar com aquele ativador da bomba com ele, tá ligado?
É, eles tinham...
Obviamente tinham revistado eles, porra, tipo...
Não, mas tipo, assim, aquele tipo de coisa dá pra disfarçar como um chaveiro. Dá pra entender que, digamos, ele poder ter andado com aquilo como uma lembrança do tio e tal. É meio forçado, uhum. Mas assim, eu engoli.
O meu problema dessa parte do basquete é que, porra, velho, nessa hora toda, a situação toda foi legal e tal, do caminhão e tal. Deu pra aguentar, exatamente como vocês estão falando. Eu vi que era irrealista e tal, mas deu pra aguentar. O problema é que essa parte marcou o início... Da desgraça, tá ligado? Da cachoeira de merda, como a gente
chama. Mesmo, velho.
Ô, Triste, quer saber o
assim,
situação?
E assim, calma aí, quando eu tava lendo essa parte, eu pensei isso, tá ligado? Eu falei, caralho, se isso foi realista, o que está por vir, tá ligado? Aí eu, caralho.
Ai,
e
eu
aí,
vou deixar um
cara, aquela cena foi muito boa. Foi extremamente dramático.
Eu achei muito foda. Eu achei a cena dele sentado, sangrando, a arte da cena toda, ele com o braço solto, ficou fantástico. Eu considero o arco, tem vários arcos, a gente não vai comentar de todos, porque digamos, vamos lá, tem o arco do estuprador, tem o arco da amiga do cara, tem o arco do forte com as quatro garotas, que o menino envenena todo mundo, tem vários arcos, tem muitos arcos no mangá, que é muitos alunos. Isso é uma coisa boa do mangá. Mas o arco do Mimura, na minha opinião, é um dos melhores arcos que tem. Eu gostei muito do arco do Mimura.
Uhum. Mas o que ferra exatamente é o negócio do Silver Tape, velho.
Não, não, eu gostei do Silver Tape. Achei o Silver Tape uma das melhores partes do
jogo. Muito foda. Ah, mano, o cara vai, bota o
Silver Tape. Foda-se, Tomás. Resumir.
Passa o Silver Tape e fala: tô bem.
Agora vamos matar o cara. Vamos passar disso logo, porque realmente você já contou muito sobre realismo. Deu pra entender que a obra é completamente...
Agora a gente vai pra... Deixa eu falar de uma...
Não, não, antes, vamos deixar ela por último.
Eu quero falar de uma cena de forçação de barra. Ah, que tá. Pra mim foi uma das maiores forçações de barra que já teve. Alguém aqui se lembra da cena do farol?
Meu
Deus. Puta que pariu. Nesse... Aham. Uh-huh. Nesse eu vejo uma das armas mais incoerentes nessa porra toda. Ácido clorídrico. Acho que era
não,
essa.
Não. O pior de tudo. Até os tradutores da obra, os tradutores de PTBR, que foi do grupo Silence, que já acabou hoje em dia, escreveram assim... Esse ácido, o autor cometeu um erro, porque, na verdade, em temperatura ambiente, esse ácido é um gás, não um líquido, tá ligado?
Você acha que mangaka tem que conhecer
não.
De química?
Mas é incoerente, né, eu só tô comentando, velho. Mas eu concordo com o Gutinho que essa parte daí... Cara, o maior problema de todos, velho, vocês vão concordar, é impossível não concordar. O cara tá lá preso, quer dizer, tá lá descansando na cama. 5, 6 garotas... Vamos fazer uma sopinha pra ele, ok, vamos fazer, tá, todo mundo pega a sopa, todas se conhecem todos os dias, menos uma que chegou no dia anterior. Essa garota que chega no dia anterior resolve falar, ah não, deixa eu dar um toque especial na sopa, tá ligado? A garota pega a sopa, bota o fucking veneno na sopa, chega
a gorda do grupo.
Tinha que ser gorda, velho. A gorda pega a porra da sopa, deixa eu provar, e morre toda fodida no chão. Aí vai as outras garotas, ai meu Deus, um assassino, alguém é traidor. Aí todo mundo olha, meu Deus, pode ser todo mundo, menos a garota nova, meu Deus do céu.
Não, mas gente, deixa eu comentar de uma coisa.
Todo mundo aponta dedo pra todo mundo, menos pra última a tocar na fucking sopa,
isso...
e a última a entrar no grupo, velho, meu
tá,
Deus
gente, mas
do céu.
Isso é correto, isso é psicologia, digamos, pra quem não conhece paranoia, quando você tá numa ilha, quando você sabe que todo mundo vai sobrar um, você sempre tá pensando, caralho, o cara que tá comigo tá armado, porque as quatro vezes estão armadas. Cara, quando será que ela vai me trair? Todo mundo pensa, acaba pensando que vai ser traído alguma hora. Todo mundo fica paranoico. Todo mundo começa a suspeitar dos caras que estão juntos. Será que vai matar? Será que vai me trair? Sabe, dorme mal. Isso é paranoia. Quando você tem uma ameaça, você realmente vê uma ameaça, você já tá desconfiando de suas pessoas tão perto de você há muito mais tempo. Você acha que a qualquer momento, qualquer um deles vai te trair. Então, quando ocorre uma traição, você não pensa no último que chegou, você pensa nas pessoas que já tá suspeitando há muito tempo. Isso é paranoia. Isso é psicologicamente correto.
Eu posso até concordar com isso, Leque, mas o problema é que a garota que chega no grupo deles tá totalmente maluca, tá ligado?
Ela
tá
mas isso a gente vê que a gente tá lendo, ela pros outros não tava assim.
Porra, não? Não
porra,
tava?
Porra, não?
A mulher tava deitada chorando o dia inteiro sem parar. No...
Mano,
a mulher até comenta, ela não falou uma palavra desde que chegou. Isso é super normal. Isso é normal pra caralho. Porra, o que eu quero dizer é que foi um pouco incoerente, elas nem duvidaram, nem em nenhum único momento elas chegaram e duvidaram.
Mas
a mulher tava
lá matando... paranoia dos outros antes, mostrou que elas já estavam paranoicas. Eu entendo.
A mulher tava lá matando todo mundo, tá ligado? Aí as outras, ah não, espera aí, vamos parar e vamos pensar em quem pode ser. Ok, pode ser todo mundo, menos a nova. Porra, velho. Tipo, achei que foi meio incoerente. Mas tá, passando pro próximo aí.
Se bem que eu gostei da cena depois, né? Elas apontando as armas uma pra outra, eu gostei bastante dessa cena também.
Não, foi legal essa parte.
Não, esse arco não foi ruim. Nesse cenário, esse arco não é ruim. Eu gostei da paranoia, eu gostei do veneno. Quando eu li sobre, eu não imaginava veneno. Eu não achei que nem uma hora ia aparecer veneno. Eu gostei de ser aparecendo um veneno. Sabe, eu gostei que botaram as armas para as personalidades certas. Tem arma certa para cada personalidade. Esse tipo de coisa eu achei interessante, sabe? Eu não achei ruim esse arco. E até essa parte da paranoia eu gostei, do fato de elas suspeitarem das amigas, desde... Se todo mundo foi a novata, isso é um porre. Eu gostei de suspeitarem delas mesmas, da paranoia.
Foi o que a gente falou. Pode ter sido encarado como uma forçação de barra, tá ligado?
É, mas o mangá contra
isso. Só pra todo mundo morrer, assim. Vamos à próxima aí,
então. Vamos mais um antes da melhor. Vamos direto porque a gente falou tanto pro fucking Ninja.
Sim, é verdade.
Qual o nome dele mesmo?
Já falou
Sugi.
Tanto.
Sugi. Eu não vou resumir o Ninja, cara. Todo mundo sabe que é um ninja. Ele luta pra caralho, ele tem um pouquinho de ki, blá blá blá. O lance dele é. Ele é herói. Ele é o mais herói que tem nesse mangá, com certeza. Ele, digamos, ele fica o tempo inteiro na ilha tentando salvar duas garotas. É legal, que, o legal é que tem uma garota que ele ama, que ele fala. E o e muito interessante é que você jura que é uma garota tal, você jura que é uma tal de Taka. Você jura que é Taka. Daí essa Taka morre nos braços dele e não era ela.
E aí ele
isso me surpreendeu muito. Me surpreendeu muito. Eu falei, porra, é outra, cara? Essa é só uma amiga dele, achei foda.
Mas eu vou te contar que me surpreendeu sim, moleque. Mas não foi algo que... Caralho, que foda!
Eu falei que foi foda, eu falei que me surpreendeu.
Não, sim, eu só tô
pensando. Eu gostei disso, ele foi atrás da outra gurita dele lá, que é meio gordinha, né? Não, não é gordinha, é meio cara de queixo pontudo, é meio estranha. Que é a...
Kotofiki
lá. Vai indo.
Caiu.
Então, ele vai atrás salvar a outra e ele se depara com o psicopata e tem a luta lá. Mas o legal dele é que ele manda o cara calar a boca. É legal que ele chega nos outros, ele ajuda o pessoal, mas ele não tem medo de matar quando precisa. Ele tava um personagem bom. Na verdade, o personagem...
Não, ele tem medo de matar, sim.
Ele mata, ele não é que nem o outro que ficou três capítulos.
O Shuya é o exagero.
Ele, tipo assim, ele de psicológico, ele realista, tipo assim, ele é um cara bom, ele hesita pra matar, mas necessidade ele acaba matando. Sabe, eu gostei do personagem. Eu achei aquela luta lá do partido Ki, eu achei meio forção de barra, mas eu não achei ruim. Daí eu gostei do personagem, gostei muito da morte dele. Como eu falei, você não viu que estava pulando página, mas a cena dele morrendo é uma das cenas de morte mais fodas do mangá. Porque ele era o fodão, né? Ele no mangá ele aparentava ser o mais foda. O mais foda de todos. E a cena dele morrendo, que ele cai de joelhos, a cena ficou muito foda. É uma das cenas do mangá que eu mais gosto, né? Eu gostei muito desse volume por causa
da... Cara, eu pulei página, mas eu prestei atenção, né? Que a mulher morrendo junto com ele. Pô, achei forçação de barra total.
Tá falando igual... que nem o Gutinho já, tô pulando página. Mas tô lendo.
Uma das coisas que eu não me conformei até agora... Tem coisa que eu não consegui me, sabe, prestar atenção nessa luta, pelo seguinte. A mulher que faz arranjo de flores tem uma professora que ensina elas a visualizar o Ki nas mãos. O que isso tem a ver com arranjo de flores?
Tem a ver. Isso tem a ver.
Nossa, tudo a ver. Vamos concentrar aqui e fazer um arranjo de flores lindo.
Vai lá fazer um curso de Ikebana, rapaz.
É, tem outros personagens. Enfim, a gente não vai falar de todos os personagens, é muito. Mas tem outros personagens que tem modos interessantes.
Essa amiga dele, a amiga do ninja, é muito interessante.
É muito legal o modo dela. Você tem um cara que tem um estuprador. Um dos moleques que estupra ela, corre. Ela vai e consegue matar o cara. Não é que ela mata o cara. Essa que é a melhor personagem que a gente vai comentar, que ela é realmente inteligente. Ela faz as coisas de maneira esperta. Ela vai escondida no mato, dá um tiro no peito da mina. Depois que ela mata o cara.
Mas eu vou falar já o motivo que eu não concordo dela ser antagonista. Eu não acho que ela é antagonista justamente por isso.
Ela mata metade.
Essa mulher, ela mata metade, mas ela em nenhum momento ela tá pensando em ganhar o jogo. O Kiriyama, quando ele mata, ele chega no início do mangá e fala: ou eu vou jogar pra ser amigo de todo mundo, ou eu vou jogar essa porra pra vencer e matar todo mundo, tá ligado? Ele fala isso. Só que ela não pensa em matar todo mundo porque quer ganhar o jogo, tá ligado? Ela só mata porque mata. O mais interessante é que ela tem dupla personalidade e tal, que é o que faz.
Não, e ela é psicologicamente perfeita. A psicologia do personagem é fantástica.
Bom, que pra quem não lembra.
Hardcore, tá até o nome dela, é Hardcore Soma o apelido.
Sim.
É o Mitsuko. Ela é foda. O back todo. Eu não vou explicar pra ela inteira, mas ela tem um passado foda.
Pra quem não lembra, é a prostituta.
Sim, ela foi. Assim, o passado dela, resumindo, ela foi estuprada pelo padrasto. A cena que ela contando.
Não, tipo, não assim, só foi estuprada, ela era estuprada diariamente.
Não, tá exatamente. Bem. A maioria das vezes assim, não uma vez. A cena dela falando, tipo assim, papai me ama, esse é o amor do papai. Sim. Ela vê isso como amor, ela começa a ver sexo de uma maneira diferente, sabe? É muito... Nossa, o jeito que é feito o personagem é fantástica. Ela engana um boxeador.
Amor, sexo e dor, né? Interessante.
Sim, ela engana um boxeador.
Ela conseguia colocar a boneca no... Sim. Ela mostrando muito bem de quando ela já adolescente, mas mostrava a boneca toda esfarrapada, assim.
Cara... Melhor cena do mangá, velho. Ela
não, antes de falar a cena final dela. As mortes, todas as mortes que
não,
ela
não
faz.
Não, não era a cena final. Não era a cena final, eu não gosto.
Não, é uma das cenas dela. É a cena principal dela.
É.
É a cena principal dela. Tipo assim, ela, toda vez que ela mata as pessoas, é muito legal o jeito que ela mata com inteligência, sabe? Ela não é berserker. Ela engana a pessoa, depois ela mata. Ela faz um trair o outro. Tipo assim, ela entra num grupo de dois moleques, ela faz um moleque trair o outro.
Sim.
Não, ela é uma puta personagem, cara. Todo o arco dela, não tem nenhuma reclamação. Até a morte dela, até as mortes, até os assassinatos dela, eu gosto de todo o arco dela.
Eu cheguei a torcer pra ela. Eu queria que ela ganhasse pra caramba.
Ah, e a melhor cena dela, como eu tava comentando, é dela transando com o moleque lá morrendo. O moleque desesperado, morrendo, não quer saber mais nada, tá ligado? Ele sabe que vai morrer, ok. E a mulher vai e começa a ter prazer com ele, tá ligado? Ele fala que isso é amor e cara da quatro.
É, que isso é boa, velho.
A melhor página do mangá, ela em cima do moleque transando. Tá lá uma sequência de páginas perfeitas, com a arte foda. Os dois estão no sexo, tá lá. E aí vai e mostra aquela página perfeita dela em cima do moleque. Só que em vez de ser ela, é uma boneca gigante, tá ligado? Com uma foice na mão. Nossa, velho. Aquela cena eu achei fantástica.
Não, como esse se moleque...
ela, a cabeça dela é como se ela se transformasse naquela bonequinha do papai, tá ligado? Nossa, fantástico.
Não, esse moleque, tipo assim, foi o primeiro cara que, digamos, teve respeito por ela. Não viu ela, tipo assim, pra transar com ela. Ele se preocupou com ela. E ele é ferido, mortalmente. Daí, na mente dela, o único jeito que ela podia fazer pra ajudar ele era sexo com ele. Tipo assim, ele tá morrendo, ele tá sangrando até a morte, ela sobe em cima dele e transa com ele, é força, sabe? Tipo assim, viu? Esse é o meu amor. Nossa, a cena é muito foda, o personagem é muito foda.
E ele desesperado, sai de cima de mim, para, tá machucando. E ela, ah, eu te amo, tá vendo? Eu te amo. Ah, pá!
Nossa, é muito foda. A morte dela também é boa, Eu só queria que... eu não queria que fosse o psicopata que tivesse matado ela, cara.
Sim, foi.
Sabe, francamente, sabe quem eu queria que tivesse matado ela? Que é muito, muito longe, né? Outra parte muito longe, mas eu gostaria que o cara do basquete tivesse matado ela, né?
Por quê?
Se fosse, eu não sei porquê, mas eu acho que se era pra alguém matar ela, eu acho que ele ia ficar foda. Eu não sei, ou ele ou o cara dos ninjas, só que o ninja nunca mataria ela, sei lá, eu não consigo imaginar um ninja matando ela. Mas eu até imaginaria porque ela matou a Taka. Então eu queria que o ninja ou o cara do basquete tivesse matado ela. Eu queria que um bonzinho tivesse matado ela, entendeu?
Sim, entendi. Pra, tipo, sofrer com isso, né? Tipo, olhar e falar, caralho, ela só tinha problema mental, só tinha dupla personalidade.
Até que é legal que o Shugo, filho de médico, ele percebeu isso.
Shogo.
O Shogo tinha pena dela. Sim. Mesmo sendo que foi, ele tinha pena dela.
E eles nem se encontram muito no mangá, ele só
percebe, ele vê ela. Tem uma cena lá que ela vê, ele vê ela, escuta ela. Ele lá tá, ele conhece ela, mas eles não acabam se confrontando muito, só se confrontam uma vez e ela foge.
Tem um lance que ele compara ela com o Kiyama, né?
Sim.
Ele fala, essa aí é uma menina fodida que não sabe o rumo da vida. O Kiyama já é um sangue ruim, ele fala. Né?
Uhum. Não, ele fala que tem pena dos dois. Basicamente.
Mas como eu falei, lembra que no começo do cast, quando eles falaram que não gostam da parte psicológica, ela é a prova que a parte psicológica do mangá é boa, cara.
Sim.
É boa.
Sim, vocês podem, a parte dela é boa.
É boa.
Um outro lance que eu achei muito legal, assim, o lance que estreia ela no mangá, é a hora que ela usa a foice dela pra matar uma guria.
Sim,
a primeira, primeiro assassinato dela.
Sim, foi muito, que é muito massa.
A garota desesperada, mal começa o jogo, pra quem não lembra da cena, aí vai ela, ah, eu só queria encontrar alguém que fosse bonzinho, que bom que eu te encontrei, ela vai devagarzinho, surpresa.
Ela passa pela frente. Cara, ela olha nos olhos dela enquanto a guria morre, cara. Sim, é muito boa a cena. Muito boa.
O diretor do Big Brother lá, ele até gosta de brincar que ela fica com a foice e ficou muito bom, né? Porque a guria é um anjinho da morte ali em vários momentos.
Sim. Ele fala isso. Não, o diretor eu achei também um ótimo personagem. Ele fica brincando com os personagens a cada hora, tá ligado? Sempre quando ele vai ligar, fazer aquele anúncio diário sobre os territórios que estão sendo cancelados e tal, aí ele chega e fala, ah, que peninha, minha doce querida morreu, tá ligado? E, ah, não sei quem mostrou, um ótimo soldado, matou não sei quantos, muito bem, meu caro aluno, tá ligado? Tipo, acho foda aquele cara.
É. Um detalhe rapidão que esqueci de comentar, muito importante, a obra não tem censura nenhuma. Ela mostra peito, ela mostra vagina, ela mostra qualquer tipo de morte, ela não tem censura. Zero, até que mostra a guria sendo estuprada pelo pai. Um pouco de sombra, meio que na sombra, mas mostra, sabe?
Não, essa, e ela transando com o garoto não tem sombra nenhuma, é só...
Não, mas é a parte do pai, que é pedofilia.
Sim, né? É do pai, é pesado.
Que é um pouquinho de sombra, que nem o Finlight, sabe? Mostra, mas não é explícito, mas mostra, é mostrado.
Sim. E tem um traço decente, né? Você comparou com o Finlight, mas...
Não, só pelo fato de mostrar, não pela arte. Não, arte, eu não tenho nenhuma reclamação com a arte de Battle Royale. Negócio de exagero, né, questão da arte, enredo. A arte de Battle Royale eu não tenho nenhum problema. Então, ela, eu acho que ninguém aqui vai discutir que ela é o melhor personagem no mangá.
Certeza.
Disparado.
Disparado, ela é foda.
Tá na hora de outro exagero do mangá. Todo mundo daquela turma tem problema mental. Meu Deus, eu nunca então, vi uma turma tão problemática na minha vida, velho.
Tris, é uma turma japonesa, eu não.
A mulher faz o ritual pro deus do sexo, sei lá que porra é aquela, velho. Meu Deus do céu.
Ô, mas deixa eu falar, isso eu defender um pouco o mangá aqui. Eles falam que não é sorteio, que eles falam com o mesmo mangá que é sorteio, mas eles escolhem a dedo mesmo
a turma mais fodida.
É, classe mais problemática que pode dar mais audiência pro.
Eles escolhem. Escolheram mais fodida. É igual se você pegar no Java, se você pegar no Brasil, mano, no Brasil inteiro, tu vai pegar umas turmas muito fodidas, velho. Se tu pegar a turma mais fodida do Brasil, nossa, velho, vai demorar 5 minutos pra acabar. Se você demorar 5 minutos, vai sobrar um. Certeza.
Vai sobrar, né? Estar...
Não, primeiro que vai sair, o primeiro neguinho que sair dali com uma Uzi, velho. Pra quê, mano? Ele só vai sentar ali.
Mas isso novamente entra na incoerência, tá ligado? Como é que demorou tanto? Se tinha tanta gente problemática naquela porra.
Porque o pessoal morreu, cara. Uma ilha, cada um só as pessoas.
Cada um só pensava em matar outro. Tipo, a mulher do ritual, tá ligado? Do ritual maluco. A mulher só foi andando pela ilha inteira. Durou até o final, sei lá como. Ela não falava uma palavra, só falava com Deus, tá ligado? Como é que ela durou, velho? A mulher passava por todo mundo na ilha. Que, tipo, é impossível. Na boa, eu acho impossível. Você do início ao fim daquela porra não encontrar ninguém, tá ligado? Até, porque até os principais que tentam se esconder, que tem o jogo, que conhece do jogo, tá ligado? Até os principais dão de cara com umas 3, 4 pessoas diferentes durante a parada, tá ligado? Mas a garota, que não fala com ninguém, que é uma problemática mental, que quer fazer o ritual lá pra Deus, a mulher não encontra ninguém do início ao fim. Pô, sei lá, tem essas incoerências no mangá.
Lucky, velho, é possível. É possível. Uma ilha, cara, não é uma coisa tão pequena assim também, velho. E tem um detalhe que eu ia falar que eu esqueci. Vamos falar de uma coisinha. Eu ia falar, só que o Cris começou a falar.
Tem uma coisa que eu queria puxar um assunto aqui. Quando você está lendo, pô, é mudo o negócio. Você chegou a imaginar a voz de alguém ali, que alguém tinha
cara... Eu nunca faço isso, eu acho que é verdade.
Como é que você faz, então?
Eu só imagino o personagem falando, não preciso imaginar.
Só imagino o personagem falando.
Não gosto de voz japonês.
Não, não é nem voz japonesa, eu juro. Todas as cenas em que tava o Shuya, eu não sei porquê, mas a voz do dublador do Seiya vinha na minha cabeça. Eu li essa porra toda com a voz do Shuya sendo a do Seiya.
Ah, lembrei o que ia falar.
Faz sentido, na verdade.
Outro ponto forte que eu gostei muito na obra foi o fato de essas armas foram dadas pra cada um. Tinha uns a garota que é mais disfarça, deram uma veneno. Uma garota que engana os outros, deram uma foice, uma arma que ela pode esconder. Pra idiota, deram um bumerangue. Sabe? A cara deles, pro moleque babaca, deram uma faca. Eu gostei, por exemplo, o Ninja, que é um cara que é muito forte. O que ele precisaria pra ganhar aquilo? Se ele quisesse lutar pra ganhar, o que ele precisaria pra ganhar? Ele só precisaria achar os adversários. E ele deram um rastreador pra ele. Isso eu achei fantástico, sabe?
E não lembro se é no começo, no fim de cada capítulo, ou no mangá, tem a ficha técnica de cada aluno. E é muito interessante. Sim, sim.
Eles sabiam o que cada um era, o estilo de cada um.
Não, no fim do mangá, nem nada, tipo, não. Tipo, alguns volumes... Acho que cada volume mostra um dos personagens principais, assim, tipo...
Não, tem logo no começo, mostra o cara com tovários na mão, sabe? Ele tinha noção do que era cada um pra dar as coisas, isso não...
Não. O que o Rick tá falando é diferente, tipo, é mostrado pra gente a ficha de cada um deles, tipo...
Ah, sim.
Mostra no final de um capítulo, Shuya, idade tal, nome, sei lá...
É todo capítulo, se eu não me engano, todo capítulo...
Vocação... Né? Não, todo,
sabe arco de capítulo? Capítulo tem arco
então,
de 4, 5...
Deve ser isso aí.
Todo arco de capítulos mostrava uma ficha.
Sim.
Inclusive o Mimura, o jogador de basquete, ele na ficha dele tava mostrado como um dos favoritos.
Porque ele era ágil, mas não como hacker. Legal que a gente não tinha nada disso.
É, como um cara esperto mesmo.
Esperto.
Sim, ele é esperto, ele é lógico. Ele é esporte, tipo, ele tem um corpo forte.
Atleta, assim, ele é um atleta.
Ele é um atleta, tá ligado? Sim,
tinha tudo pra... Tem cérebro, mas sabiam disso.
Isso. Então,
bom, os personagens acabaram agora, os mais importantes, né?
Não, e a gente já falou da maior parte da história. Eu falei, teve muitos outros arcos além desse. Tem o do garoto que ganhou pro poço. Tem o garoto do poço, tem a da... Não sei se a gente tem que comentar. Tem uma cor da idiota que tá dada. E acha que a missão divina dela é sobreviver pra voltar pro ídolo dela, que não tem ideia de quem
Nossa.
Ela é. Tipo assim, like fãs do Restart. Ela é fã do Restart japonesa, velho. Ela que ela gordona lá, vou matar todo mundo.
Pô, mas aquilo é altamente plausível, na verdade.
É plausível, porque ela ficou maluca. Nessas ilhas muito iam ficar maluco, mas que a personagem tem uma cara de banga, velho. De banga. Eu fico com raiva de ver a cara dela. Eu não lembro como ela morreu, eu só lembro dela.
Ah, ela foi uma...
Uma menina matou ela, se não me engano, não é?
Criama matou ela, se não me engano.
Não, foi uma menina que matou ela.
Não, não, tipo, tá ela atirando nessa garota, aí chega o Shuya e fala, ah não, vocês não precisam se matar, relaxa. Aí a outra acredita no Shuya, que é a que morre no poço, tá ligado? Ai, tudo bem, Shuya, eu vou
gostar de você.
Aí a mulher, vai tomar no cu, pá, tira no braço da garota. A garota vai embora. Aí o Shuya, puta merda, o Shuya se esconde, tá ligado? Nisso vai, é, se eu não me engano, o Kiriyama mata ela. Ou então, ou é o Kiriyama ou é o Shogo, velho. Ou é o Kiriyama ou é o Shogo que mata ela. Acho que é o Shogo. Acho que é o Shogo que chega e dá um tiro de... A garota se prepara pra atirar no Shuya, aí chega o Shogo por trás e pum, dá uma shotgun na cabeça dela. Aí aparece aquelas cenas, aquela cena perfeita que aparece várias vezes, da pessoa com a bala atravessando assim a cara, tá ligado? Várias balas atravessando a cara dela. Nossa.
Mas tipo assim, uma coisa. Agora a gente já começou a falar de história, a gente vai contar o mangá inteiro. Pois o mangá tem personagens bons, tem dois personagens muito ruins, tem personagens bons, tem personagens interessantes, tem personagens engraçados, tem personagens rápidos, mas tem uma personalidade própria, sabe? Não tem personagem genérico, isso é uma coisa que eu gostei, não tem personagem genérico. Tem personalidades normais, tem exagerados, óbvio. Uma turma bem fodida, dá pra se dizer. Mas eu gosto dos personagens. Eu gostei de imaginar, assim, quem vai matar quem? O que vai acontecer com cada pessoa? Quais grupos vão se formar? Quais traições vão acontecer? O mangá tem uma premissa muito boa. Não vou repetir a porra de realismo de novo, porra. E o lance do mangá, que é o que é o final. A única coisa que falta a gente comentar pra gente acabar esse podcast é o final do mangá.
Ah, tem outra coisa pra comentar, velho.
O que, Tomás? Pode falar.
A quantidade de flashback que tem que falar, ó, que
volta. Eu acho isso ótimo, cara.
Pra quê? Não, não.
Pelo amor de Deus, todo mundo volta pro Shuya, todo mundo tem um...
Ah, tá, os do Shuya. Ah, não, isso é o Shuya.
Não é os do Shuya. Todo mundo idolatra o garoto, tá ligado? Sim, ah, não, tipo, eu estava numa parte dark da minha vida. Eu não aguentava mais ficar perto de ninguém. Mas algo apareceu. A luz do fim do túnel, o Shuya, o anjo. E o caralho, esse filho da puta não larga do meu pé.
Não, gente.
Eu concordo com o Tomás. E não, sinceramente, eu discordo de você, velho. Eu acho que assim como o Gotinho falou, ficar dando... background, velho, de personagem inútil, velho. Ou então, depois que o personagem morre, vai tomar no cu, velho. Aparece um personagem qualquer lá, porque aparece muita gente morrendo no mangá que não tem importância, galera, sinceramente. Aparece lá a garota morrendo lá do Deus, tá ligado? Dois, três capítulos inteiros da garota lá fazendo ritual, aí depois para o ritual, aí mostra como ela era uma garota na infância dela. Ah, mas eu era assim na minha infância, e caralho da quatro. E aí eu não acreditava em nada, mas Deus fez tudo na minha vida. Deus fez tudo na minha vida, Deus me ajudou. Eu tenho que fazer esse ritual, e lá três capítulos, quatro capítulos da mesma merda de Deus, e caralho, ritual. Acaba tudo pra quê? Pra tomar um tiro na cara. Vai tomar no cu, velho! Porra, pra quê? Tem os quatro capítulos?
Eu acho legal esse tipo de coisa, acho que faz parte, não dá pra mostrar só os principais, não ia ficar.
Eu acho uma merda, chegava e falava, olha só, ninguém, não sei quem morreu, parabéns. Porra!
Não, eu acho legal mostrar essas mortes, eu gosto de ver todas as outras mortes. Até que, digamos, no Hunger Games me incomodava que apareceu só quem morreu, eu queria ver o que morreu. Eu queria ver. Por mim eu via todas as mortes, eu queria ver como todo mundo morreu. Eu achei interessante. Que muitas não mostram, né?
Sim, alguns não mostram.
Eu gostaria de ver como jeito, não precisa saber o passado de todo mundo, mas eu gostaria de ver como todo mundo morreu. Isso eu gostaria.
Principalmente no primeiro dia, que é bizarro na minha opinião também. Que, tipo, primeiro dia, 20 e poucos morrem. Aí depois, 5, aí 1, 2, 1, 2.
Normal. Uma ilha.
Normal.
Sim, não. Que faz total sentido, porque, porra, é claro que quanto mais gente, mais chance tem das pessoas se cruzarem, é óbvio. Mas,
também os burros morrem, né?
Sim, exatamente. Na verdade, tinha muito burro ali que não morreu na hora, tá ligado?
Não, mas tem os burros covardes seu correndo, né, velho?
Não, inclusive
essa... esconde, pelo amor de Deus.
Inclusive essa do Deus, velho. Não mostrou nada dela
ser... Ela foi lucky, velho. Ela tirou 20 no dado de esconder ali, velho. Sobre de sorte. sobreviveu bacana ali. Mas, gente, vamos lá. E, gente, vocês eram mesmo, vocês acharam que se não tivesse esses personagens morrendo, fosse só os seis principais, que é os três, o viado, a menina, não. O chugo, o basquete, o ninja, o psicopata e prostituto, acho que uma guerra ficar bom? E vamos
ver. É claro que alguns foram necessários. Por exemplo, aqueles dois garotos que estavam junto da prostituta fizeram não. algo, foram importantes pra obra. Os
nerd
dois.
Tava junto com os, dois basquete.
Os dois mostraram tanto, sim, o nerd do basquete. Até o outro amigo do basquete que, tipo, chega. Amigo não. Aquele garoto que chega e tenta entrar no grupo do basquete. Aí mostra o passado dele que o garoto deixou o do basquete pra apanhar, tá ligado? Porque, tipo, eles estavam jogando um jogo. Estavam jogando fliperama, tá ligado? Aí o do basquete ganha. Ah, tudo bem, então você paga o refrigerante. Aí chegam os caras pra bater neles, tá ligado? Aí o garoto, eu vou lá pegar refrigerante, tá ligado? E deixa o do basquete pra apanhar. Aí por causa disso, o do basquete não deixa ele entrar no grupo e acaba até atirando na cabeça do garoto, tá ligado? Foi interessante esse background porque ele teve importância na história principal. Ele fez com que o basquete se mostrasse de uma primeira vez, pela primeira vez como alguém que consegue matar se necessário, tá ligado? E ele mata o garoto na hora, assim, na cara. E que é o que faz com que o grupo dê um desband, assim, tá ligado? O garoto que acreditava no do basquete aí fica confuso, fica, não, você não é como eu achava que é e tal, que desencadeia em tudo que acontece naquela hora da explosão. Eu acho que tem personagens que poderiam morrer de fato, deixar como ficou, mostrando o background, mas alguns foram desnecessários. Um exemplo é essa daí do
não, eu achei útil porque
Deus, tá ligado?
Nesses grupos sempre tem um religioso. Sempre tem um religioso. Se não mostrasse nenhum religioso, eu ia achar forçado. Mostrou um religioso, uma bang e morreu. Só que eu preferia.
Mas teve mais de um. A garota que morre se tacando do farol, tá ligado? Que é aquela que tenta matar o Shuya, ela é muito religiosa. Ela tava perfeito. Mostrou o background dela inteiro, falando da questão religiosa, tal, que ela não acreditava em homem nenhum. Ela tinha meio que androfobia, tá ligado? Não confiava em homens e tal. E aí ela só acreditava em Deus. Ok, foi legal. Mas agora, pô, chegar a fazer um ritual, tá ligado? Tipo,
tem maluco pra tudo, cara. Eu não achei ruim. Você entendeu? Vocês acharam ruim a mulher ritual? Eu não achei. Não achei ruim a maluca que queria voltar pro ídolo. Não achei ruim o estuprador. Não achei ruim a... Ataca que as duas amigas do ninja. Eu não achei ruim esses personagens. Eu gosto de ver personagens secundários aparecerem e morrerem. Eu gosto disso. Battle Royale pra ver gente morrer. O mangá que eu leio pra ver gente morrer. Quanto mais gente morrer, melhor. Simples.
Okay.
Inclusive, Battle Royale não é um mangá, uma série pra você ficar acompanhando personagens principais, né? Porque a maioria é bem fraco.
Pra você ficar vendo gente lutar e morrer.
Isso, o legal é ver o sofrimento, as crises, como que cada personagem era na sala de aula e como virou ali, né? No meio da bagunça.
E alguém tá dando um chuchado aí, velho.
Não, vai, rola.
É, pode deixar, Rich, pode deixar, volta aí. Vamos acabar logo, já tá acabando mesmo? É. Mas vamos lá, gente.
Bota uma música de fundo.
É, a gente, não, vai ter. A gente ia botar a gente ia falar o final, a gente ia fugir, gente. Final, falei, depois daquela luta tal que o Kazuya morre, o que acontece?
Sobram quatro.
O Shogo? Não, sobrou três.
Não. Tá falando depois que o Kiriyama
depois
morre?
Depois que o Kiriyama morre.
É, depois.
Ah, tá.
Depois que o psicopata morre, sobra o Shogo, sobra o viado e sobra o inútil. Aí o que acontece? Aí tem uma cena lá, tipo assim, desculpa, gente, eu vou matar vocês dois, eu usei vocês até agora. Se fosse alguém, ele usar personagens melhor que aqueles dois. Na verdade, seria dita. E vai, muda. Só mostra o Bang. Bang. E os colares Não, mostra os colares ligando,
Sim.
Aí vai, tal, ele é levado pro barco, blá blá blá. Aí tem todo, na verdade foi todo um plano do cara, que ele queria, o Shogo ele voltou de propósito pra essa turma, porque ele queria matar os caras no torneio. Só que o cara, o diretor é inteligente, se tocou disso, por causa que o tempo que demorou pra um colar e o outro apagarem, demorou muito, ele imaginou que o cara poderia ter descoberto como desligar os colares, que foi o que ele fez, ele desligou o colar dos dois.
E o mais interessante foi que depois o Shogo chega e comenta que... Quer dizer, na verdade, o cara é que... O diretor é que interrogando ele fala isso, tipo... Será que você não apenas depois de ter vencido a primeira quis se vingar da gente? E era exatamente isso. O Shogo, ele pesquisou sobre todo o programa... Imaginou que a escola que eles iam escolher ia ser aquela.
Não, ele descobriu, ele fala
então, que descobriu. Aí foi, entrou pra aquela aula justamente pra isso, pra se vingar.
E ele se preparou todo pra poder... Foi interessante, foi uma das coisas que salvaram o final. Eu
gosto do personagem.
Eu vou falar que eu achei idiota isso.
Ah, foda-se.
Não,
cara, é que não é idiota, cara. Tem pessoas que fazem coisas muito, até maiores que isso por vingança, velho. Vingança é um sentimento muito forte.
Vai, deixa ele falar, acho que
isso. Vai passar por toda essa experiência, tá achando de morrer pra no final ele morrer. É, pra dar tudo errado, meu, sério.
Cara, tem gente que faz kamikaze, virar homem bomba pra matar gente que nem conhece.
Não, mas ô Tomás, eu tenho que discordar de você nessa. Tipo assim, aparece uma cena do Shogo voltando pra casa depois do programa e ele não tem mais nada. Ele não tem pai, não tem mãe, a namorada que ele mais gostava, a pessoa que ele mais respeitava e que mais amava no mundo tinha morrido, tá ligado?
Pois, ele tem ódio.
Ele chega em casa, tá com cabelo grande, barbudo, não tem porra nenhuma mais, tá ligado? A casa dele toda bagunçada pra caralho, tudo fudido. Aí ele chega e pensa, porra, o que eu vou fazer na minha vida agora? Pô, ele só pensou em se vingar, tá ligado?
Ele tem ódio,
acho que naquele momento pra ele, morreu, não, foda-se. Tanto que ele morre no final. Já falando, ele morre no final.
A morte dele é foda.
E ele morre feliz. Ele morre feliz porque ele conseguiu se vingar dos caras.
Ele mata os negados lá. Só que assim, o diretor é inteligente. Essa é uma coisa muito legal. O diretor dá tiro na barriga dele. E é uma das cenas mais famosas do mangá, pra quem leu o mangá inteiro. Que ele sentado, com a cabeça baixa, morrendo, sabe? No barco. Aquela página dupla é muito foda. Dele morrendo.
Eu não achei tanto não. Né?
Não, eu achei. Não, tá, não sei, não achou, mas é uma das páginas mais famosas pra aquele mangá. É uma imagem bem forte.
Uhum.
É uma imagem forte. E que acontece? Ele vai o Shugo, outro entrando no barco, ele mata algumas pessoas ali, finalmente em Miami, ele dá um tiro num pessoal. Eles vão pra um barco, eles vão embora, eles fogem, né?
Não, e o final de todos, na minha opinião, foi a coisa mais tosca do mundo, porque, tipo, não só o governo japonês tinha esse tal de programa, como o Shuya e a garota, a Noriko, fogem pra América e aparecem lá nos Estados Unidos, tá ligado? Ah, estão procurados os não sei quem, não sei que lá, que saíram do programa do Japão, tipo...
Parece
no último capítulo.
Parece que o mundo inteiro dá suporte pra isso, tá ligado?
Não, ok, desculpa. Programa... Se tem um programa desse, tu acha que ele ia passar só no Japão, mano? Ele ia ser visto no mundo todo.
Então,
assim acontece, eles são caçados. E com certeza, a família de ambos foi morta. Eles fazem coisa muito, matam por muito menos. Eles se fuderam, eles vão ter que passar o resto da vida fudidos, mas eles vão ser pegos. Não é um final feliz, como eu falei, não tem final feliz. Os dois sobrevivem, mas os dois estão fudidos, eles não voltam pra casa final feliz. Que nem acontece na porra do Hunger Games. Ah não, os dois vão morrer. Ah não, salva os dois. Se tivesse a opção dos dois morrer, eles vão falar, se matem.
Muita gente chega e comenta, ah, o final é muito shonen, muito feliz. Sinceramente, quando eu li a obra, já tinha visto esses comentários todos, e eu não achei o final tão feliz assim, não.
Concordo. Não é feliz, não, ele não é feliz, mas ele é um pouco shonen.
É, até um pouquinho shonen, mas não achei tanto também, não. Eu acho que o pior da obra realmente é o que a gente já comentou. Eu acho que o final não é um ponto fraquíssimo da obra, não. Eu até vi o final e me conformei com o final, digamos assim.
Eu não achei ruim, por exemplo. Não achei ruim,
não.
É,
eu também não achei ruim, não.
O que eu me conformo é a luta final.
Sim,
a luta, se tem uma coisa que eu posso reclamar do final, é a luta. A luta final é a pior do mangá.
Triste.
Mas como eu falei, gente, vocês podem tudo achando que eu consigo, pessoas alguns não acreditam nisso, mas eu consigo numa obra que eu gosto, eu consigo ver os pontos fracos dela, né, Tomás? Eu consigo ver os pontos fracos.
Nossa,
velho,
Eu
tinha que dar esse outro lado, desculpa. Eu consigo ver os pontos fracos que eu gosto. Mas um ainda vão se surpreender com a minha nota.
Alguém tem mais o que falar aí? Ou a gente pode ir pras notas?
Só tem uma coisa que eu posso falar, que foi uns mangás que...
Já dá a sua nota logo.
Um personagem desse mangá, ele foi tão corajoso, que ele foi sucesso na América, Brasil, ele foi lançado no Brasil. Pô, pensa essa obra ser lançada no Brasil, sabe? Ele é uma obra que quando foi lançada deu muita pouca grana, porque a gente sabe disso, mas ele deu pouca grana. Ele começou a ficar conhecido no final, como eu falei, ele só fez sucesso na época que começou os seinens a engrenar no mercado. Porque a obra já estava no último volume. Eu acho que se Battle Royale tivesse começado em 2006, puta, teria sido uma puta obra. Ele ainda teve sua importância. Ou, francamente, se não fosse por Battle Royale, eu acho que os seinens teriam demorado mais ainda para engrenar. Eu já vou dando minha nota, uns minutos que eu amo Battle Royale. Battle Royale foi um dos primeiros seinens pesados que eu li. Foi uma das primeiras obras que eu li com tanta morte, com bonzinho morrendo, com estupro, sabe? Foi uma das primeiras obras pesadas que eu li, que são os tipos de obras que eu sofro até hoje. Quando eu li Battle Royale, eu era porque eu não me importava nem um pouco com o realismo. Era muito mais jovem. Então, todos os pontos fracos que o pessoal tá reclamando aqui, eu não vi na época. A meu nota, a primeira leitura de Battle Royale, quando eu tinha 16 anos, 15, 17 anos, não sei direito, quando eu li Battle Royale, eu venerei o mangá, eu achei ele extraordinariamente foda. Foda. Até o personagem principal não me incomodou tanto na época, que eu queria saber mais dos outros. E aquele era o personagem shonen clássico, na época eu gostava de shonen. Então, eu não tenho pontos fracos quando eu li o mangá pela primeira vez. Eu dei nota 10. Não tem nenhum argumento pra isso. Eu dei nota 10 pro mangá. Mas eu sei que se eu relesse ele hoje, seria no, entre um 8 ou um 9. Por causa do meu passado. Se eu nunca tivesse lido ele hoje, eu acho que eu daria um 8. Mas ele teve muita importância pra mim, então eu dou 10 pro Barão Real.
Bom, deixa a minha nota pro final aí, deixa o Hit dar a nota dele.
Não, que isso, os dois, não. O Hit vai ser o penúltimo, agora vai o Gutinho, não. Quer dizer, o Gutinho ou o Tomás?
Ô, Trilis, você foi o cara que mais falou, dá a nota aí, velho.
É, deixa o mimimi, velho. Você que mais reclamou dessa porra, dá a nota. O que mais gosta deu a nota, agora o que mais odeia dá a nota. Vai, fala essa porra.
Irrealismo pra caralho, falta de coerência em várias situações, personagens exagerados, backgrounds desnecessários. Enrolação fodida, em que algumas lutas duram dois volumes até, principalmente a do cara do ninja contra o Kiriyama. Deixa eu ver, já falei de personagens exagerados pra caralho? Eu acho que isso já tem tudo de ruim. Ah, é, um ponto fraquíssimo também, é que o antagonista foi fraco na obra, na minha opinião, porque era imortal o cara, basicamente, e o protagonista foi fraquíssimo, que todo mundo aqui concordou que foi um dos personagens mais chatos que a gente já viu na vida. Então, não tem pra que falar mais dessa obra. Eu só dou a nota 6, porque eu respeito o início da obra, que é bom. Até a
premissa,
metade.
Você respeita a premissa, você gosta da premissa.
Sim, até a metade, mais ou menos. E eu também respeito a arte da obra, que realmente foi bem feita e tal. Mesmo as partes sendo exageradas às vezes, ela é bem detalhada, bem feita. O cara teve bolas de desenhar as cenas de sexo que tiveram, mostrando tudo que tinha que mostrar de uma boa forma, tá ligado? E tudo mais. Então eu dou nota 6 por causa disso só, porque senão seria, sinceramente, um 5 ou até um 4, cara.
Só pra tentar mudar essa nota, você não acha que os motivos que você deu 6, tudo bem? Você não acha que ainda pensando mais como usar na prostituta, no nerd, pensando nos personagens, na psicologia, eu acho que você deveria dar pelo menos um 7.
Não.
Eu até queria perguntar, porque ele chegou a dar 6 xingando tudo isso. Como chegou a tanto? Eu achei que você ia dar tipo 3, 2.
Não,
então,
exatamente.
É isso que eu tô falando, eu só dou 6... porque eu respeito algumas coisas do mangá, como a Soma, que eu gostei, como a arte, que eu achei muito bem feita, e a premissa, que foi boa, e o mangá me prendeu do início até a metade. Eu tava gostando bastante. Eu li o mangá bem rápido. Eu li o mangá em uns 3 dias, pô. É um mangá de 15 volumes, né? Não é pouca coisa, tá ligado? Eu li em 3 dias. Só que agora, foi o que eu comentei, no final eu não aguentava mais, eu tava pulando páginas, porque eu não aguentava mais. Foi uma obra que foi decaindo com o tempo. No início eu dava 9, até 10 quase, e aí foi 8... 7, 6, e eu querendo dar mais pra baixo do que 6, só que foi o que eu falei, eu até respeito a arte, a Soma, que foi a única personagem que, na minha opinião, eu gostei mesmo, que foi a prostituta, e a questão da premissa inicial, mas só por isso que eu dou 6, senão eu dava uma nota bem mais baixa aqui, dava até um 4.
Tu tinha?
Fora tudo isso que o Tris falou, né, pra quem já me conhece, eu dou nota nas obras se tratando de como eu me sinto lendo ela. E, cara, além de tudo isso aí que já foi falado, eu não me diverti lendo Battle Royale, sinceramente.
Eu só quero comentar um negócio, Gutinho. Galera, isso é uma coisa do Gutinho que eu conheço, não sei se vocês já estão acostumados com isso. Mas o Gutinho, ele é um cara que ele ri de muita coisa. Ele ri de muitas dessas piadas japonesas que o Stu pra gente comenta que não gosta. Então, não, é normal o Gutinho chegar numa obra séria pra caralho, tipo Pluto. Caralho, eu ri muito daquela cena. E a gente fica, what the fuck? Como é que você riu daquilo, tá ligado? E ele costuma achar muitas coisas engraçadas.
Por é uma coisa que é dita.
Por isso
não
que é importante... Fala.
Não existe piada em Battle Royale.
Sim, por isso
não
que...
Não existe que, piada em Battle Royale.
Por isso que é importante esse comentário dele, pra ele, de não achar graça no mangá. Continuando, Tim.
Continuando, eu não me diverti, não me senti confortável. No começo até tava tudo beleza, tá ligado? Pô, não viu um mangá que o Scooby recomendou, novo, viu quando era novinho... Já começou mediano, foi caindo. Tem uma hora em que eu olhei pra mim mesmo e falei, puta merda, por que que eu tô lendo isso ainda?
Mas a minha é bem clara, esse é o tipo de mangá que eu nem recomendaria pro Gutinho, porque eu sei que não é o tipo de obra dele. Ele leu por causa do podcast, mas não é o gênero dele. Então a nota dele, pra quem é fã do gênero, veja a nota dele como a nota de alguém que não gosta do gênero. Mesmo sem saber a nota, mas é a verdade.
A minha nota no final é 5, e eu sinto muito pelo autor.
Não, de boa, entendo, não é seu gênero. É igual uma coisa quando eu vejo um desses romances gays que vocês adoram, eu dou nota 4.
Tá, Hit. Eu quero deixar bem claro, tá, galera? O Stupra tá querendo elevar a opinião dele nessa situação, sinceramente. Eu
não,
gosto,
eu tô levando a opinião dele. Até que a sua não, opinião. Eu utilizo, a sua opinião não diminui nada, mas é verdade que a do Gutinho não é o gênero dele.
Okay.
A sua opinião não diminui. Eu não diminui
claro,
sua opinião.
Deixa claro isso, porque a galera.
Não, eu vou deixar uma coisa bem clara pra quem tá pensando. Eu entendo quem dá 6 na obra. Eu entendo totalmente. Ele tem os motivos pra quem dá 6. Pra quem não passou pelo realismo. Eu não acho ruim quem deu 6.
Bom, Tomás. Ou Hit. Hit. Quer falar?
Falando, Tomás.
Fala aí.
Tá. Bom. Eu li no meio do ano passado, então eu não tenho a mesma coisa do Supra de... Ah, na infância eu dava 10. Não, eu vi faz pouco tempo. E assim, eu até fiquei quieto durante a discussão toda, porque eu não fiquei tão incomodado com a coisa de realismo, não. Mas, pra mim, o traço é maravilhoso, as expressões dos personagens, o psicológico, o histórico de cada um, eu achei muito bom isso pra mim, é muito importante. Personagens principais, pra mim, que costuma ser muito importante, infelizmente, é o único grande pecado da série, e é o que vai me fazer tirar uns pontinhos. O final é o que é pra ser. A minha nota final é 8,5.
Não, é sempre inteira. Não, nota sempre inteira.
É sempre inteira.
Vai pra 8 ou vai pra 9?
Ah, tá. Oh, fuck.
É, isso de puta, mas é assim mesmo. É pra não ficar, digamos, 8,7, tipo, 8,6.
9 é aquela obra que você só não dá 10 porque tem
não,
alguns
erros. Não. Tipo assim, 9 é aquela obra que você gosta muito, mas você não consegue dar 10.
Foi o que eu falei, caralho. 9 é aquela nota que você não consegue dar 10. Você só não consegue dar 10, mas tipo, é uma obra quase perfeita, tá ligado?
Eu dou 9.
Tá 9?
8 é muito boa, 9 é muito boa, 8 é bom.
9 é ótimo, 8 é muito bom, 7 é bom.
Tá. 6 é ok. Tô pensando assim, 8 é uma série que me faz sorrir quando eu vejo ou quando eu leio. 9 é quando eu falo, nossa, que da hora, eu vou recomendar. Então eu dou 9.
Sim, exatamente.
Então é 9 pra mim.
Tomás?
Posso falar?
Então... É, bom no cu desse suplente!
Tenta falar mais alto, Tomás, que sua voz tá meio baixa, não esquece.
Tá ouvindo agora?
Tá.
Tá meio longe o microfone.
Pô, por que que tu...
Quê?
Burrice, por que que tu falou assim? Eu não vou editar o sketch, não. Se a galera falar que tua voz ficou baixa, foda-se, na boa. Pô, fala perto do microfone, velho.
Não, mas dá pra escutar ele, dá pra escutar.
Posso falar ou vocês querem discutir se o meu microfone tá bom?
Né? Vai, fala logo.
Então, eu dou 6 pra Battle Royale. Acho que por tudo aquilo que a gente já falou, né, o realismo, nossa, partir do meio da obra, foi o que o Tris falou, no arco do Mimura, né,
basquete,
do basquete, começou a cair muito, mas muito a obra, eu tava gostando bastante, tava dando 9 até aquele ponto, começou a cair bastante, mas lógico, não tem só seus pontos fracos, como a gente falou. Tem os flashbacks desnecessários, o cara todo falando do Shui. O Shui é muito ruim, puta que eu pariu, velho. O Kiriyama é o imortal, que a gente falou 1 milhão de vezes, mas, por exemplo, gostei de o autor demonstrar cada personagem sendo diferente, como reagiria a estar na ilha. Acho que ele conseguiu pegar não todos os tipos de pessoa, mas um geral, assim, de como as pessoas reagiriam em estar na ilha. Eu dou 6, meu, porque a partir do meio da obra, pra mim, ficou insuportável de acompanhar.
É como eu falei, essa é uma obra que ou você odeia, ou você suporta. Quer dizer, desculpa, ou você adora, ou você suporta. Eu falei que tá errado. Ou você adora a obra...
Eu não suportei porra nenhuma. Vai
você leu até o fim, não leu?
Porque eu tinha que fazer um cash só. E o pior, eu falando, Stupra, posso dropar? Não, eu quero que você leia o final. Puta que pariu! Não, eu não li porque eu suportei a obra. Eu li achando uma merda já o final. Eu só continuei lendo por causa do cash. Deixando isso claro, galera. Não recomendo mesmo. Nem eu, nem o Tomás, nem o Gutinho.
É o seguinte. Tem lance muito polêmico. E que, se você gosta de uma história que começa com pé e cabeça e termina com o mesmo pé e cabeça, vaza. Mas, como você viu, tem coisa que discute aqui. E se o realismo, que nem o Tris fala, incomoda vocês, nem se esforce. Mas, caso contrário, é muito recomendável.
Você gosta de sangue, muito sangue. Gosta de umas dramas, tipo assim, prender fita. O cara tá saindo tripa, mano. Você prender com fita crepe. Se você gostar disso, velho, tu vai gostar da obra. Esse é o ponto onde começa os haters e os lovers, sabe? Se você gostar do cara, tá com tripa saindo, o cara segurar as tripas e botar uma fita crepe ali, velho, que eu achei divertidíssima, tu vai gostar.
E falar, tô bem.
Tô bem. Se tu gostar disso, tu vai adorar Battle Royale.
Bom, galera,
eu até queria adicionar aqui. Opa, posso falar uma coisinha antes de acabar? Que, bom, eu não sou uma pessoa viada, eu costumo ser bem sangue frio. E com esse mangá, particularmente, eu fiquei surpreso. Teve uma noite que eu virei lendo, li, sei lá, 3, 4 mangás numa noite tão antes de dormir. Eu não consegui dormir, eu tive pesadelo. Assim, as imagens são tão boas, a expressão, a parte sanguinolenta, o traço é tão legal, é tão realista que eu... O traço, não inventem de falar que a arma causa um estrago enorme. Que eu, assim, eu fiquei chocado com as imagens e eu não consegui dormir.
Eu não posso falar isso, eu nunca tive um pesadelo, então...
O Gutinho, sinceramente...
Não, sinceramente, tem uma bichinha, cara. Tem uma hora em que as mortes chegam a ser engraçadas. Tem uma hora que as mortes chegam a ser engraçadas. Pesadelo, lá, pelo amor de Deus.
Gutinho, não esquece, você tá trolando o único cara que te defende.
Cara,
é o Gutinho, é o Gutinho.
Coisas à parte.
Gente, seu pesadelo foi o que... É você tentar matar o que ele ama, né?
Ele lá sonhando, não, o Kiriyama não morre, não! Caralho, eu atiro nesse cara, ele não morre, velho! Ai, caralho!
O Kiriyama é o boss. Galera. Mas bom, beleza, terminei.
Bom, galera, esse foi o nosso cast Battle Royale. A gente espera que vocês tenham gostado. Vocês já estavam comentando aí no canal vários, já tiveram vários comentários sobre essa obra. Essa é a nossa opinião sobre ela. É meio diferenciada entre os membros aqui do grupo. E... comentem aí, falam que vocês, com quem vocês concordam mais, o que vocês acharam da obra, do aí, final, e é isso aí.
Mas isso aí que não tem nada a ver, mas quando a gente fez, teve a semana que não teve podcast, porque o Trilho estava vendo o torneio de Dota 2, e ninguém reclama aí não, porque, porra, a gente não é seus hobbies também, sem mimimi, velho. O Trilho tem direito de fazer isso, porque ele digita coisa pra caralho. Sim, eu tô te defendendo, Trilhos, não chore.
Caraca, alguém deve ter conhecido.
Não, é verdade, gente. Tipo assim, eu trollo o Trilhos, mas, tipo assim, os dois que mais se matam nessa merda sou eu fazendo o ranking semanal e o Trilhos editando essas merdas. Só que o ranking semanal eu me divirto mais com o Trilhos editando. Então você fode muito.
Galera, vocês já sabem que a gente tá postando agora post também as terças-feiras, posts especiais. Mas já adiantando, não vai ser toda terça-feira que a gente vai lançar. Nessas próximas terças-feiras vocês vão ter outros especiais aí saindo. Mas vai ter algumas terças-feiras que a gente não vai ter o que lançar e não vai lançar nada.
Prefiro não lançar do que lançar coisa forçada.
Exato, exato. Nessas aberturas, a gente pode botar, às vezes, uma review em texto que a gente queira fazer, ou então um cast especial sobre arte, sobre o gênero que a gente já tinha comentado.
A mangaka.
Sim, mas não forcem a barra. A gente vai ter terça-feira que a gente não vai lançar.
Tem semana que não vai dar pra eu participar de podcast, e tem semana que não vai ter ranking semanal. Não é porque eu não escrevi, é porque eu não li. Não dá pra fazer ranking semanal sem eu ter lido, porque eu não vou ter tempo pra ler. Então a gente nunca nem mimia. Vai ter vezes que não vai ter ranking semanal. Principalmente semana de provas. Ainda mais porque eu tive um mês de greve, então o semestre vai ficar mais apertado ainda. E o que eu ia falar antes que interromperam? Tipo assim, a gente botou uma. Teve um que não teve, por causa que ele estava vendo o torneio de Dota 2. A gente botou notícias, finais ruins e não chover. Só um puto imaginou que a gente ia fazer um top 10 para os finais, sério mesmo? Ele nem imaginou, ele falou. Ele fazer um top finais. Um top 10 para os finais, ele deu ideia, tipo assim, porra, gente.
Sim.
Você achou que vocês não tocaram que o título não tinha nada a ver com a notícia? Caralho! A gente faz isso muito, não sei se vocês perceberam, todo ranking semanal, eu boto o título ranking semanal, alguma coisa a ver com ranking semanal. A gente faz isso com os títulos das notícias, então você toquem.
Sim. Obrigado aos nossos parceiros, como sempre.
Deixa eu dar um up pra eles, não é dessa vez, vocês tempo não dão um up pra eles.
Vai lá.
Um up pro God Hands, nosso parceiro mais antigo, cada vez maior, cada vez com obras boas, que fez várias obras que a gente fez, como Wolfgar e outras do gênero. Otaku Yo, um dos nossos parceiros antigos também, tem obra pra caramba, de vários gêneros, acho que dá pra dizer que é o nosso parceiro que tem mais variedade de gêneros de obra, tem de todos os tipos, muita obra, muito lançamento. O Brasil Mangá, que é o nosso parceiro que tem... Tá fazendo também que tem muito ecchi, tem muito shonen, tem maior quantidade de obras coreanas. Um puta parceiro com muita gente, tem dado muita view pra gente. Muito valeu. A Crono, o Scanlator, que tem o maior número de obras traduzidas no mundo em boa qualidade. Tem vários tipos de obra. Uma maior variedade de obras, na verdade. que tem mais lançamentos mensalmente, eu preciso dizer. Ou seja, a gente tem quatro parceiros grandes, de obra de ótima qualidade. Valeu de novo aí pra vocês.
É isso.
É isso aí, galera. Até a próxima. É. Se Deus quiser, com uma obra melhor.
Não, peraí, acho que a gente pode falar. Qual vai ser da próxima semana? Ah, é.
Vamos falar. É enquete, né, gente. Semana que vem, é enquete.
É, na próxima semana, galera, a gente vai ter o ganhador da enquete que teve no site, outro ganhador, foi da segunda enquete dessa vez, o Metal Alchemist, vai aparecer aí no canal. E, falando em enquete, essa semana eu já vou trocar, no final da semana, eu vou trocar a enquete que a gente está agora, porque o Stupra já se decidiu que ele vai mudar no rap semanal, e a gente vai colocar vários mangás para vocês escolherem quais...
19 ou 20 mangás.
Sim, para vocês escolherem quais que vocês preferem adicionar no ranking semanal. Ele não vai adicionar todos ou muitos, relaxem, isso vai ser ele que vai escolher, mas coloquem, votem nos que vocês mais preferirem. Vai poder votar em mais de um, tá? Já avisando.
Eu vou deixar uma coisa bem clara, vai poder votar em quantos quiser. Eu vou colocar, mais cedo ou mais tarde, os 4 ou 5 mais votados. Se tiver algum que não tem voto nenhum que eu quiser botar, eu vou botar e foda-se. Não quero nem saber. Eu vou continuar botando obras novas que acabaram de ser traduzidas ou que acabaram de ser lançadas. Dessas obras que vão estar na enquete, são obras que vou colocar a partir dos últimos capítulos traduzidos, não vai ser do início. Tem obras que eu coloco no ranking semanal por mim mesmo, que acabaram de começar, que eu boto desde o capítulo 1. Essas obras justamente pra votar, porque pra quem tá esperando que eu fale no ranking semanal a obra inteira, não vai acontecer. Eu vou começar a colocar ela a partir dos últimos capítulos que foram traduzidos. Sim. Isso que a gente deixa uma coisa bem clara.
E pra quem perguntou aí, pô, Stupra, pra quem deu a ideia, na verdade, pô, Stupra, escolhe você mesmo as 20 obras e fala, cara, é muita obra. Nem ele que sabe escolher, tá ligado?
Bem, exatamente. São as obras que eu leio.
Ele não tá acompanhando, na verdade, algumas delas, porque ele tá pensando em dar uma chance pra acompanhar a obra. Se tiver muita gente gostando de uma obra, ele olha na lista e fala, ah, eu não tava acompanhando, mas tudo bem, vou dar uma chance, entendeu? Por isso que a gente precisa da opinião de vocês.
Um detalhe, gente, como eu falei, tá tendo bastante voto em dividir o ranking do semanal pra mangás e um pra comics. Não sei se vocês perceberam, gente, só tem dois comics no ranking semanal. Que é Game of Thrones, que já daqui, parando no 8, vai parar, porque não tem mais tradução. E o Nórdicos, que é um que vai ter toda semana por bastante tempo. Não tem como separar, eu botei aquilo de tancice até. Porque eu queria botar mais comics, só que eu não vou ter tempo pra isso. E é difícil falar de comics, porque acontece mais coisa em um capítulo de comics que um capítulo de mangá. Como vocês devem ter percebido. Então, gente, acabando Game of Thrones, acabando o Nórdicos. O Nórdicos é até o capítulo 25, pra quem não sabe, ou 24. Eu vou ir até o final, quero nem saber. Game of Thrones, eu vou botar quando sair a tradução. Eu não vou botar mais HQs novos, ou Força de Almas, não faço ideia de quando vai ser outro capítulo. Eu tava pensando em colocar The Boys, mas eu nem vou colocar, porque também as traduções demoram pra sair. O único que eu tava querendo saber, se vocês querem que eu coloque, eu até vou botar na enquete, fora que uma enquete tinha uma coisa só, então eu vou escrever no próximo ranking semanal, que é um comics que eu leio e que eu acompanho desde o último capítulo, tanto americano quanto traduzido, que é o Walking Dead. Eu quero saber se vocês querem que eu coloque o Walking Dead no ranking semanal. É o único que eu tô pensando em colocar, mais de comics. Se vocês quiserem, eu coloco. Se vocês não quiserem, não. Eu vou ler do mesmo jeito.
Bom, galera, é isso. Obrigado por nos acompanharem por mais um podcast aí. Esse de quase 2 horas de duração.
Não, acho que então... vai. Não vai ser tanto, né? Vai tirar bastante coisa ainda.
Não, é quase 2 horas. Foi muito tempo. Mas é, galera. Obrigado novamente aí pelo apoio, pelos comentários de todos que comentam e pelas visualizações. Enfim. Valeu, bons mangás, bons animes aí.
Falou.
É isso aí, galera. Até a próxima.
Então, obrigadão, galera. Falou.
Flanegada, até a próxima. A gente se vê domingo no ranking semanal.